glória, Jesus. Ninguém te amou como Ele te ama. Ninguém. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus te ama. Ei, louvemos esse Deus maravilhoso que nos quer, que nos ama, que anda atrás de nós. Ai, o Espírito Santo que fica, tipo, nos cercando, se aproxima com amor para ver se a gente vai mais para Deus. É o máximo esse amor e nós rejeitamos e o povo rejeita Deus. Para andar na carne, para andar no mundo, nos prazeres, deixa Deus de lado porque eu tenho a minha vida. Não, você se quiser a sua vida, você perde a vida, Jesus falou. Se você quiser ter vida, você tem que pegar a minha vida, não é que Jesus disse? Então aprenda isso com o Espírito Santo. Você quer ter vida? Você quer ter bênçãos? Você quer ter tudo que vem para o seu bem? Então é Jesus. Então adquira essa vida. Perca a sua vida própria. Porque se você quiser viver nessa vida própria, você vai perdê-la. Porque não tem vida nessa vida. Vida é só a vida, é Jesus. É isso que a igreja precisa entender, que vida é só Jesus. Está cheio de gente andando aí por aí, para cima e para baixo, mas não tem vida para Deus. São pessoas mortas espiritualmente. E também está cheio de gente dentro da igreja que é morta espiritualmente. Pessoas que não nasceram de novo. Porque a pessoa que nasce de novo, ela é transformada, ela é mudada. Há uma mudança na hora que você nasce de novo, ou não? Já percebeu? Então, se você percebeu que um dia você mudou completamente por dentro e você nem sabe explicar como que aquilo aconteceu, mas foi porque você aceitou Jesus na sua vida, então você nasceu de novo. Porque talvez você não se lembre exatamente o dia, a hora, a data em que você nasceu de novo. Mas você sabe mais ou menos a época que algo aconteceu e você mudou completamente, porque você começou a amar Jesus. Você nunca amava, você nem sabia. Não é questão de ir na igreja, porque está cheio de gente que vai na igreja e não ama Jesus e nunca mudou. São pessoas religiosas, né? As pessoas religiosas só falam, elas não têm mudança. Porque a pessoa, quando muda, ela não esquece. Assim como quando você nasceu do ventre da sua mãe e foi feito um registro seu, e você, então, através do registro, sabe que dia que foi, tem até a hora. Então, você jamais esquece o dia que você nasceu no plano natural, porque você comemora todos os anos. Ou não?
Sim.
Não, você não está doido. Você não está esquecido com a amnésia. Você sabe o dia que você nasceu, que você comemora todos os anos. E quando foi que você nasceu de novo, que trouxe uma mudança na sua vida? Você não lembra? A pessoa que nasceu de novo lembra. Nunca ela vai esquecer. Jamais. Então, é isso aí que é andar no Espírito. Esse nascimento novo é o marco da sua eternidade com Deus. Porque ninguém morre da carne, cai dura aqui, vai enterrado, cremado, seja o que for. E ela deixou de existir, isso não existe. Ninguém deixou de existir. Todas as pessoas que passaram no planeta, que já não estão mais aqui porque morreram fisicamente, elas estão em algum lugar. Se estão mortas espiritualmente, estão no inferno. Se estão vivas espiritualmente, estão no céu. Estão acompanhando, gente?
Amém.
Por isso que você tem que sintonizar. Você tem que ir na igreja para ouvir pregação, para entender um pouco, para ir em casa assimilar, orar, ler Bíblia, para você viver esse marco da sua vida que você foi mudado. Você nunca aconteceu isso? Que você começou a enxergar Jesus? Porque quando você vivia a vida religiosa, você nunca enxergou Jesus. Você só viu a história dele crucificado e aquelas procissões na rua, aquela coisa, encenação de chororó, coisa que não você tem chororó. Aquilo é glória. O diabo foi derrotado, nossos pecados foram derrotados lá. Né? Então aquilo lá não é nascimento novo, porque não fez diferença na vida de ninguém. Todo ano era aquele chororó, aquela coisa, aquela comemoração de um vazio. Que não acontecia nada na vida de ninguém, ou não? Uma religião barata, demoníaca, certo? Porque nós celebramos a glória de Deus em ter nos salvado. Então, isso é o nascimento novo, que capacita você a andar com Deus. Porque antes você não tinha capacidade para andar com Deus, porque você era uma pessoa morta espiritualmente. Quando você aceitou Jesus, o Salvador, a obra quem fez no nosso espírito foi o Espírito Santo. Mas quem pagou o preço foi Jesus, a vida é ele. Então o Espírito Santo veio e trouxe o Salvador, que pagou o preço, Jesus. Naquela hora você sintonizou Jesus, sua vida mudou, você quer Jesus, você lembra dele. Se você ainda lembra dele, você está salvo, senão você não está salvo. Tem gente que vai atrás de Jesus porque, uai, é interesseiro. Não é questão disso, quando você ama, não é interesse, né? Você vai atrás porque você ama, né? Mas tem pessoas que vão atrás por interesse. Deus é tão bom que ele pensa, quem sabe, né? Eu consigo atrair essa pessoa com meu amor e ela vem para mim para não ir viver eternamente no inferno. Porque Deus sabe o que é o inferno. Ele sabe tudo. Entendeu? Esse é o cuidado de um Deus que é Pai. Então pensa nisso. O marco da sua vida, quando você nasceu de novo, a mudança que aconteceu na tua vida, você não pode deixar isso esfriar. Está lá em Apocalipse. Frio e morno, não vai dar. Não é mesmo? Ele diz que tem que ser pegar fogo, é igual. Você tem que ativar o Espírito Santo que está aí dentro para isso não acabar dentro de você. Isso é importantíssimo. Os dias que você ficou com aquela alegria, por que você deixou isso acabar? Porque você é uma pessoa que não tem sede e fome de Deus, o Espírito Santo não pode fazer nada. Todas as pessoas que têm sede e fome de Deus, elas nunca perdem o pico. Estão sempre naquela, não precisa ninguém estar pregando. Aquilo faz parte do coração da pessoa. Porque não é a igreja que salva, a igreja ajuda a lembrar o que, que é a palavra, quem é Jesus, pra, se você está fraco, para você se animar, e se você está forte, para você ficar, redobrar a força aí. Tá? Porque a sua vida com Deus é que salva você. Mas eu não estou deletando a igreja. Porque, na verdade, a igreja não é esse prédio. Somos nós. Você é parte da igreja. Estão me acompanhando, gente? Nascimento novo. O que, que aconteceu? Que você acendeu uma luz na sua vida. Você não começou a falar com os outros, Jesus? E por que, que você não fala mais? O que, que aconteceu com você? Você perdeu a salvação? Não. Você deixou lá de lado? Deus não pode fazer nada com você. Você não é testemunha de Jesus mais? Não tem força? Está sem o Espírito Santo agindo? Está andando na carne, não está andando no Espírito. Lembra quando você nasceu de novo, que você anunciava Jesus? Você lembra, porque você realmente nasceu de novo. Mas como é que foi isso que aconteceu no seu Espírito? Que terreno é esse? Hã? Está valendo? Só Deus pode nos transformar. E a transformação que ele faz é do jeito dele. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor, ele é bom demais, porque ele está andando atrás de você. Todo dia ele anda atrás de você. E você nem dá bola. Eterna é a sua misericórdia. Agora vamos lá. Maior é o que está, é o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Os seus problemas, é o que está, dê ênfase para isso, está no mundo, os seus problemas. Agora, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. E todos nós juntos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar, Deus seja louvado. Glorifico o nosso Deus, poderoso e Pai, pela sua vida, por você estar aqui hoje. Porque você veio, porque Deus te convidou. Todo dia ele nos convida para andarmos com ele. Nós é que decidimos. Você sabe, né, que quem toma a decisão da sua vida é você. Não é o pessoal lá da sua casa que manda em você, porque você não é nenhum bebê, não é um amigo, nem é o pastor que te obriga a vir na igreja. É?
Então, todo dia você faz uma escolha na sua vida. Todo dia você é chamado para andar com Deus. Agora, a escolha é você que faz. Por quê? Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que Ele, veja, Ele criou Adão e Eva, Ele criou esse ser humano para ter o livre-arbítrio, para poder fazer o que quer. Porque, né, ele não quer ficar dominando você sem que você queira. Você tem que se entregar a ele para ele ter o domínio. Não é igual o diabo, que você nem quer e ele te domina e você é cego. Você faz tudo o que ele quer, porque você é cego espiritualmente. Não é por aí. É bem diferente a operação do diabo e a operação do nosso Deus. Então, Deus, mesmo quando nós nascemos de novo, nós não perdemos o livre-arbítrio. Porque, veja, no Antigo Testamento, eles tinham a lei, eram obrigados a fazer os sacrifícios para terem as bênçãos de Deus. Porque tem toda uma história espiritual aí do porquê, que eu tenho ensinado, mas hoje eu não vou pregar sobre isso. Mas, quando veio Jesus, não foram precisas aquelas obras mais, de sacrifício de animais, aquela coisa toda. Não foi mais preciso, tá? Para não perder as bênçãos de Deus. Mas, então, com Jesus, nós somos libertos dessa parte carnal de ter que fazer aquele sacrifício. Porque o sacrifício agora, Jesus diz, está bem claro aqui, que é sacrifício de louvor. Ele chama isso de sacrifício. Quer dizer, mesmo quando você está na pior, numa condição de morte, num ataque bravo do diabo, é um sacrifício louvar. Porque a tua carne está desfalecida. Ela quer morrer, porque é isso que o diabo quer. Tá vendo? Porque viver na emoção é isso aí. Porque se você vê uma coisa acontecer, uma coisa que afeta a sua emoção, para ela ficar no alto, glória a Deus, aleluia, é Deus, é Deus. Mas isso não é Deus coisa nenhuma. Quando acontece um negócio que tira as suas forças, você nem sabe falar de Deus, nem sabe um nome de Deus. Mas veja, então, é um sacrifício de louvor, mas, mesmo assim, nós temos o livre-arbítrio. Deus é maravilhoso, ninguém anda com ele forçado. Anda porque quer, porque tem fome e sede. Como Jesus diz, quem tem fome e sede, o Espírito Santo age, quem não tem, o Espírito Santo age. Se você não ora muito em línguas, porque você é uma pessoa que não tem fome e sede de Deus, não é bom você saber disso, que você está fraco, sem apetite. Então, é bebê, tá fraco. Porque, olha, adulto, maduro, espiritual, não fica fraco. Não tem essa fraqueza. Você tem que sintonizar, colocar a tua vida no Espírito, porque ele já te libertou. Você é que não quer agora. Você tem que buscar o Espírito Santo. Afinal, você foi batizado com ele mora aí. Você nem liga para ele, você faz o que você quer, você toma a sua decisão, você não dá testemunho de Jesus, você só reclama, cadê Deus? Ninguém me ama, ninguém, o cara, se ele não se converteu, ele está até cantando isso lá no inferno até hoje. Vai ser o resto da vida. Tem nada a ver, Jesus te ama. Não é para você andar fraco. Você está com Deus, você tem que passar tempo com ele, para essa tua carne ficar na cruz. Porque se você andar no Espírito, o Espírito Santo flui do seu Espírito para a sua alma. Olha aí, é assim que funciona. O Espírito Santo flui do seu Espírito para a sua alma, para te dar força mental, emocional, sentimental, e daí ela passa a força de Deus para o físico. Se não o físico, ó, cai, igual o abacate maduro lá do último galho do pé. E acontece o quê, hein? Esborracha. Vira um patê no chão. Não dá nem para recompor aquilo. Tá valendo? Porque anda na emoção, na carne. Mas eu vou ensinar isso hoje. Porque tem jeito. Tá? Porque Deus tem um jeito para transformar a nossa vida. O primeiro passo da transformação já foi a salvação. Que foi o que eu acabei de explicar. Você nasceu de novo? Você não se lembra quando você nasceu de novo ou você nunca nasceu de novo? Oh, eu lembro. Meu Deus, eu não lembro assim exatamente o dia. Foi uma coisa que foi acontecendo que eu nasci de novo em casa, gente, sozinha. Eu ia para a missa, na igreja. Eu não estava em grupo carismático nenhum. E lá era Páscoa, eu me lembro daquela igreja. Depois eu preguei muitos anos naquela igreja. Mas era, tinha umas 500 pessoas, cabia isso naquela igreja. E no domingo eu estava lá, mas o Espírito Santo estava me sondando, ele estava vindo, porque eu estava querendo esse Deus. Porque eu ia buscar esse Deus e falava com ele. Ele estava já me buscando. E eu disse, como que você pode estar, Deus, em todas essas pessoas que estão aqui? Não, o padre estava pegando o que ele queria lá, mas eu estava com Deus. Eu estava falando com ele. Depois que eu nasci de novo, a primeira vez que eu fui num seminário de vida e espírito lá em Campinas, com os carismáticos, os primeiros carismáticos aqui do Brasil, na hora que aquele povo todo de braço erguido, adorando a Deus, louvando, eu disse, mas é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero. Então eu escutei a voz do Senhor dizendo, eu já estou com você. Eu já tinha nascido de novo. Então, eu me lembro muito bem a mudança da minha vida. Eu cantava aí no dia inteiro, que é o que eu faço até hoje. Eu canto, cantando, estou fazendo as coisas, estou cantando, estou louvando a Deus, estou falando com Deus direto. Eu nunca larguei mão de fazer isso. Então, a gente ia para a praia cada 15 dias. E o meu pai, minha mãe, eu com as crianças, Fernando. E lá, mas olha, punha fita cassete, era fita cassete, de louvor, gente. E, ai, Fernando nem ligava, gostava também. E nós cantávamos, nós fazíamos. Eu levava violão, chegava lá, louvava a Deus, vamos ler Bíblia, vamos fazer oração. Nunca mais eu parei de fazer isso. Eu me lembro. Mas você nasceu de novo? Você está morto? Ou você está vivo? Como é que é isso? Eu encontrei com esse Deus da vida. Com esse Deus que é o que ele diz que ele é. E eu queria orar em línguas. E a minha prima, Marinês, ela mudou para São Paulo, perto de casa, e a gente ficava orando. Ela veio com a Bíblia, vamos começar a orar, não sei o quê. Às vezes a gente ia na casa dela também, que era perto de casa. Aí ela, às vezes, fazia câmara. Eu falei assim, mas como que é? Eu quero isso. Ela falou assim, mas eu não sei, eu também não sei como é que faz esse batismo. Ela falou, eu não sabia. Eu não sei, uma pessoa lá da igreja que eu ia, ali na Rua Maranhão, ela, conversando de carismático, ela falou assim, eu tenho uma fita que tem a oração em línguas, o povo está orando. E o ministro está lá orando. Falei, ah, então me dá. Aí eu fui colocar ali, eu com a minha mãe, na hora, começamos a orar em línguas. E nunca mais. Nunca mais, gente. Você tem que sintonizar Deus e larga a mão de ficar achando, escutando conversa. Você tem que ler Bíblia. Vai ler evangelhos, as cartas. Elas te dão, sabe, uma vida, uma visão. Você começa a entender Deus. Agora, eu li a Bíblia e estava entendendo tudo e Deus me dando resposta. Mas espera aí, como que é isso? O senhor faz assim ou assado? Eu não via Deus dentro de mim falar, não, eu faço assim. Gente, não é o máximo isso? E é assim que é até hoje. Agora, vocês, é incredulidade, pelo amor de Deus, anda na carne. Recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo e está incrédulo? Você não tem gosto por Deus? Você tem gosto por quê, então? O que dá desgosto na sua vida? Se não é Deus, como é que, onde você está? Você está servindo a quem? Pensa nisso. Você tem que ter essa coisa, esse fogo aí dentro. Mas Deus quer fazer isso, tá? Então essa transformação que Deus é o jeito dele de fazer em nós, vem através do Espírito. Não adianta, porque você vai ter que usar o seu Espírito nascido de novo. Você não vê o seu espírito, você não sente, você não toca ele. Mas você sabe que ele está dentro de você pela palavra de Deus. E como que funciona esse espírito? É tudo, é a Bíblia que fala para você, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é a coisa mais poderosa que Deus nos deu, é a palavra dele, é a verdade, que é a Bíblia, tudo que está aqui. Tá? Agora, vocês precisam entender uma coisa. Uma pessoa que nasceu de novo, amém, vocês nasceram de novo. Se hoje tem alguém aqui que não nasceu de novo, nós vamos fazer uma oração para você no final, se você acha que você não nasceu de novo. Mas Sabe por quê? A pessoa nem ora. Esse negócio de orar em língua sem estar nascido de novo, não pode acontecer isso. Não existe isso. A pessoa primeiro tem que nascer de novo, para depois orar em línguas. Tá? Então, uma pessoa que nasceu de novo, atenção para isso. Ela pode ser espiritual e carnal. Uhum. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela não é só espiritual. Então, é por aí que nós temos que tomar cuidado. Veja 1 Coríntios agora, capítulo 3, e nós vamos ver o primeiro versículo. Paulo vai começar a ensinar agora o que é a vida no Espírito, o que é nascer de novo. E nós vamos, então, entender que andar no Espírito é viver na verdade. Amém? O que é andar no Espírito? Atenção! Andar na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Ficou claro? Você tem que saber isso. Porque senão você não entende a pregação, você não entende o que a Bíblia está dizendo. A verdade, ela é andar no Espírito. Quer dizer que andar no Espírito está estabelecido na verdade. É por aí. Para você quiser ouvir Deus, você tem que ter a verdade no seu coração, senão você não ouve. Você nunca sabe discernir se é você ou o diabo, quem quer que está falando. Isso é Deus. E pode pegar sempre caminho errado, porque não tem a palavra estruturada aqui. Não tem discernimento. Não enxerga, não ouve no Espírito. Então veja, primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, olha, queridos irmãos, eu porém não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então aqui está, o Espírito é a pessoa que anda no Espírito. Não pude falar com vocês no espiritual. Então, a parte espiritual é a pessoa que anda no Espírito. Eu não pude falar num tom espiritual. Porque você é carnal. Então, a pessoa carnal não entende o tom espiritual. Não adianta, você pode morrer de falar, porque você não entende aqui. Você tem que ter a revelação aqui. Quem não ora muito em línguas não tem sede e fome de Deus. É bom você saber isso. É muito bom você saber isso. Tá? Porque eu orei tanto em línguas que Deus me levou para os Estados Unidos para eu aprender isso aqui. Porque aqui não tinha ninguém para me ensinar. Vocês estão me ouvindo? Não é para me copiar. Ah, então eu vou também. Ué, Deus mandou? Vai lá, você vai se afundar no meio do caminho, né? Estão acompanhando? Não é copiar, gente. Deus tem um plano para você. É isso aí. E lá você está lá lembrando de orar em línguas? 2 minutos de oração em línguas? Ah, na minha igreja ora em línguas. É o pastor que ora. Cambarela abaixar. 2 minutos. O que é isso? Nem ele ora na casa dele. Se ele orasse na casa dele, ele vinha trazer fogo para o povo orar aqui. Que é assim que é. O fruto vem da árvore. Tá? Que tem uma raiz. Então é isso aí. Ele falou, olha, eu não posso falar com vocês num tom espiritual, mas na carne, porque vocês são crianças, são bebês. É, então quer dizer que uma pessoa, sendo salva, ela pode ser espiritual ou carnal. É o que a igreja de Cristo Jesus está cheia. Pessoas carnais não entendem nada do Espírito. Depois não sabe como recebe as bênçãos. Porque se você anda no Espírito, você tem fé. Se você anda na carne, você é incrédulo. Você não tem fé. Entendeu? Tá valendo? Então, não é pra você ficar nesse passo, eu não tenho fé. Vai orar, ei. Todos nós nascemos com uma medida de fé, nascemos de novo, tá escrito aqui. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos com uma medida de fé que Deus nos deu. Ok? Mas, depois, você tem o batismo no Espírito Santo para você orar em línguas. Porque você não passa hoje a noite inteira sentado no sofá da sua casa orando em línguas. Foi o que mudou minha vida. Eu já orava demais. Por isso que eu fui para os Estados Unidos, senão eu não tinha ido. Senão eu não tinha ido, porque era o plano de Deus para a minha vida. Aquela situação. Depois, eu orava demais, como eu já disse. Eu chamei um grupo aí comigo. Ah, um grupo era pouca gente. Era o Cristiano com a Fabiola, a Denise, a Marta, minha mãe e eu. Nós ficamos sentados lá orando. Depois veio umas duas, mas depois também não deu certo, acabou. Mas nós ficamos um tempão fazendo isso. À noite, no sábado, eu saía do culto, das casas, E depois a gente se reunia. Começava às 9 horas. Cada um ia para sua casa, que morava tudo aqui, fazia o que queria, vinha lá. A gente sentava e ficava orando até 3, 4 horas da manhã. Meses e meses e meses. O que, que aconteceu? Traduziu o livro do pastor Dave e trouxe o pastor Dave para o Brasil 10 anos seguidos, 3 vezes por ano, aqui em Alphaville, e 3 vezes para o Japão. Então, você aguenta sentar lá e ficar orando? Porque nós já tentamos fazer aqui, um dorme aqui, outro dorme ali, outro precisa rodar, e o tempo inteiro para o banheiro. Oh, gente, vai cada um para sua casa. Lá você vê se você quer, você já deita e dorme lá debaixo das suas cobertas. Porque isso depende de você. Não adianta você querer ajudar a pessoa nesse ponto, porque ela não quer. Não vai. Tá valendo? Não vai. Isso você que tem que determinar, você não precisa de ninguém, não. Tá? Porque quando eu cheguei aqui, em Alphaville, que Deus que me mandou, arrumou até tudo pro meu marido trabalhar aqui e ter tudo aqui. Porque como é que eu ia vir para cá sendo o plano de Deus, se eu sou casado com ele? Como que eu ia vir? Ele arrumou tudo, tudo, tudo para ele. Primeiro, Deus é bárbaro, porque eu orava em línguas. Depois, quando eu cheguei aqui, eu ia lá no meu quintal, que era grande, ficava andando lá no meu quintal, orando em línguas. O senhor disse, quando eu ponho o meu pé, é meu, o senhor já me deu a Alphaville para eu pregar o evangelho, o senhor mandou eu vir aqui para pregar. Aonde eu vou, o que é para eu fazer? E orando em línguas, todo dia. Ficava lá um tempão, horas, no meu quintal. Até que uma mulher me ligou e falou, olha, não dá para você vir fazer uma reunião, blá, blá, blá. Começou pronto nas casas, foram 10 anos. Era a nora do Antônio Hermílio de Moraes, que morava no mesmo residencial que o meu. Começou na casa dela, com 6 pessoas. Então, gente, eu não estou aqui de bobeira. Eu estou fazendo exatamente o que Deus quer. Agora, você não consegue ver o plano de Deus para a sua vida, que vai mudar você completamente. Se você servir a Deus dentro do plano dele para a sua vida, ele sustenta você. Porque você tem que estar nele para ele, para você fazer o que ele quer e para você poder receber até a segurança para a sua vida. Porque se você está andando no seu chamado, tem segurança, se você está firme nele. Então, ele dizia, eu não posso falar com o bebê porque você não entende, tá? Agora, um incrédulo que não nasceu de novo, porque tem o crente incrédulo, ok? Mas vamos dizer do ímpio. O ímpio nunca é chamado de carnal, porque ele não tem espírito nascido de novo, tá? Ele vive nas trevas, é outra coisa, tá? Então, não confundam. Tá, então, o ímpio, obviamente, ele é um incrédulo, ele não é nascido de novo, ele, na Bíblia inteira, nunca ele é chamado de incrédulo. Só a pessoa que nasce de novo que é salva. Ou ela anda na carne, ou ela anda no espírito. Quando ela está na carne, ela é incrédula, ela não tem fé. O espírito é que tem a fé. Então veja agora aqui do lado, 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, o versículo 14. Olha aí do ladinho na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, versículo. E aí, olha. O que quer dizer essa pessoa que anda no natural? Nasceu de novo, mas anda no natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Amém? Porque é com a mente. Porque é com a mente. Não, eu não vou fazer isso. Porque está com a mente. Eu nem sei como que é isso, porque está com a mente. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem Deus, o homem natural. Ele é realmente um incrédulo. Ele não aceita as coisas de Deus. Isso é loucura. Como é que você vai agora e ficar esperando? Que não sei das que, né, gente? Não é assim. O que, que é isso? Você tem que tomar a sua parte. Você tem que fazer. Aí já mistura o que a Bíblia diz que é para você fazer a sua parte. Fazer a sua parte é ficar sintonizado com Deus. Confessando a palavra, orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando, adorando o Senhor, louvando. Essa é a sua parte. Não pecando, firme no foco, no que, na visão que Deus te deu. É por aí. Agora, o homem natural é totalmente incrédulo. Ele não aceita as coisas de Deus. O que quer dizer isso? A tua mente natural. A tua mente carnal, ela não aceita. Fala, ai, isso não. Ela retruca. Ela é terrível. Ela é horrível, tá? Então, por que, gente, essa parte espiritual tem que estar ligada com o Espírito Santo? Senão, não pode, não dá, não vai. Tem que ser com o Espírito Santo. Para você andar no Espírito, tem que estar ligado com o Espírito Santo. Senão, não vai. Porque você pode nascer de novo e não ter o Espírito, não ter sido cheio com o Espírito Santo. Obviamente que a obra do nascimento novo, o Espírito Santo é que abordou você, que fez acontecer o que Jesus fez. Mas você não foi cheio, ele está lá, você não recebeu ele ainda. Para mudar agora a sua parte carnal para espiritual. Porque você só foi salvo. Entendeu? Você só foi salvo. É diferente de você ser um ser espiritual agora com o Espírito Santo para você nascer de novo. Ah, para você servir o Senhor, entender o que, que a Bíblia diz, é isso aí. Tá? Então, o Espírito Santo, quer dizer, os crentes que andam na carne, eles podem ser chamados de carnais quando eles não deixam o Espírito Santo agir na vida deles através do Espírito que está em você, do seu Espírito. O Espírito Santo age no seu Espírito. E você, se você não deixa ele agir na sua vida, ele não pode entrar nessa parte carnal que é a alma, a mente, sua vontade própria, suas emoções, seus sentimentos. Ele não pode. Porque você recebe a revelação no Espírito, mas de tanto orar, ele vai para a sua cabeça, para o entendimento. Por isso que quando você começa a ouvir as coisas de Deus, te dá um crepe tão forte, torpor. Você já ouviu falar em torpor? Teu olho fecha, é um peso. É então, porque está com a cabeça em trevas. A mente não aguenta, ela é trevas. Todo mundo sabe o que é isso. Dá um sonão, mas dá uma vontade. Mas se parar de falar, para o sono na hora. Você já viu isso? Então isso é uma coisa espiritual, gente. São trevas. Você tem que sair dessa. Você está andando na carne. É carne isso. Então precisa muito do Espírito Santo, tá? Se o Espírito Santo não está agindo, então o crente pode ser chamado de carnal. Ok? Porque está na cabeça. Faz conta com a cabeça de evangelho. Já dá um significado com a cabeça. Não é. Não é para você usar a sua cabeça. É para você receber do Espírito. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Tá? Então, por isso que o cristão, ele é chamado uma hora de carnal. Isso não é uma ofensa. Isso é uma condição e que nós temos que policiar isso. Cada um. Cada um tem que policiar isso na vida. Então, o cristão, ele pode ser chamado de carnal, por isso, ou espiritual. Carnal, se o Espírito Santo não está agindo naquela vida, então tomou uma decisão, uma atitude, um momento do que está fazendo, está na parte da alma, que se chama carne, ou nas emoções, ou nos sentimentos, ou na própria vontade, ou no engano da doutrina, do que seja. Tá valendo isso? Não é bom você saber isso? Por isso que você tem que estudar para você saber, tá? Então, nós precisamos ver o que realmente é andar no Espírito, porque é Paulo que ensina. Veja Gálatas capítulo 5. Nós vamos voltar aqui outra vez, deixa marcado aí já, com papel, porque nós vamos voltar já aqui. Então, veja agora, Gálatas 5, versículo 16, como que Paulo diz isso aqui? Por isso que ele ficou 3 anos, Paulo, lá no deserto, na Arábia, com Jesus, orando muito em línguas, que ele foi lá batizado com o Espírito Santo, cheio, que o próprio Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e ele ficou orando em línguas, e ele teve revelação de todo o Novo Testamento, por isso que ele escreveu, porque ele era o homem da lei, da antiga aliança. Ele conhecia toda a lei, porque ele era um fariseu. Tá? Então, Deus, agora Jesus mostrou tudo para ele, que os profetas anunciaram o que Jesus viria fazer, e ele, então, viu a comparação da vida de Jesus, os ensinos de Jesus com o Antigo Testamento que fechou. Então ele pode explicar tudo. Ele é o único que ensina sobre a graça. Ele tem, por isso que Paulo é importantíssimo ler as cartas dele. Até Pedro falou, olha, presta atenção em Paulo, no que ele está falando, porque a verdade é importante. Só que é difícil entender muitas vezes. É difícil porque precisa do Espírito Santo. Então, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, gente, isso aqui é básico, é preliminar, é a primeira lição. Não tem nada de você querer achar difícil. É a primeira lição para o crente que nasceu de novo. Esta é a primeira lição. Está valendo? Então, vocês vão estudar em casa isso. Gálatas 5, versículo 16. E eu digo, porém, para vocês, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Então, se eu ando no Espírito, eu não vou seguir os desejos da carne. Isso daí está nos frutos do Espírito, que um deles é domínio próprio. Logo a seguir aqui, depois nós vamos ver isso. Então, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Eu não vou fazer isso porque eu já fui liberto, eu ando no Espírito. Eu não vou fazer o que minha carne quer. O desejo, eu. A carne é isso, faz tudo para si e de si. Sendo que não tem poder, é caído, está no pecado. Está valendo? Então, por isso que o crente que não nasceu de novo só faz confusão. Depois não sabe por que não recebe as coisas de Deus, porque não sabe sair da carne e entrar no Espírito. Você tem que ler Bíblia, tem que orar em línguas. E a sua mente vai se abrindo, porque o Espírito Santo vai trazendo a revelação para você. Então ele diz, olha, é melhor você andar no Espírito para não fazer o desejo da carne. Eu não vou orar em línguas, eu não. É isso aí. Tua carne, ela luta com o teu Espírito. Tá? Ela não é salva, é bom você saber disso. Ela não está redimida, é bom você saber disso. Ela quer tirar Deus da sua vida, porque ela sempre foi o Deus da sua vida. E ela não aceita, que é o que nós acabamos de ler ali em Coríntios capítulo 2. Que o homem natural não aceita. Tá? Então, a mente natural não aceita as coisas de Deus. Vou orar. Ah, eu vou dormir. Não, mas você tem que falar. Espírito Santo, me dá força. Eu preciso orar em línguas. Você tem situação na sua vida de vida ou morte que você precisa vencer. Você está na carne, você não vai vencer. Já vai passar mais um ano, depois mais... Vai ficar nisso e disso para pior. Porque você não vence você. A sua carne. Está valendo? Então, você tem que passar tempo orando em línguas. Horas, você tem que passar tempo. Ah, isso é religião. Bom, então você corta isso. Quando você não quer, você dá uma desculpa, né? Porque você viu que você não consegue. Por que você não consegue? Porque você está na carne mesmo. Porque se você orar em línguas, a sua vida vai mudar. Você tem que pegar os estudos, ficar estudando, anotando, lendo a Bíblia e orar em línguas. 2, 3 horas. Ou você pega um dia da semana e ora umas 5, 6 horas seguidas. Direto. E vai seguir no seu Espírito o que ele está pondo para resolver a tua vida. Porque a solução vem do teu Espírito. Tudo que você precisa está no seu Espírito. Mas a tua carne tranca o seu Espírito. E é você que tem que desbloquear isso aí. Só você. E você quer que Deus faça milagre, mas está bem de você. Enquanto você não mudar, e a mudança é do jeito de Deus, como eu estou explicando aqui. Não é do seu jeito. Então veja Romanos capítulo 7. Agora, então, veja aqui Paulo, como ele explica poderosamente essa situação. Romanos capítulo 7, nós vamos ver aqui no versículo 14. É uma luta da carne. Uma luta para vencer a carne. Você não luta para vencer a sua carne? Você vê que a bicha é forte. A bicha é maligna, é do diabo, é caída. Como nós éramos antes de nascer de novo, nós éramos do diabo, de Satanás. Quem não aceitou Jesus não está salvo. É de Satanás, tem a natureza dele. E foi isso que Jesus falou em João, capítulo 4. Ele falou assim, olha, vocês têm como pai o diabo. A natureza de vocês é dessa. Que é o mentiroso desde o princípio. É isso aí, é o pai, seu pai é o diabo. Então veja que a nossa carne é uma luta. Paulo está ensinando que ele passou por isso. Você vai agora lutar, deixar o seu espírito crescer, dominar você e lutar, acabar com a tua carne. Ai, vou dormir. Então dorme, levanta, depois você fica acordado orando. Dá um tranco nela. Ela vai ter que entender que ela vai ter que se submeter. Quando você treinar a sua carne, a sua alma, a se submeter ao seu espírito, a tua vida vai ficar outra vida. Porque nada vai dominar você e nem tirar você de Deus. Que é a tua carne que tira você de Deus. E você fica lá fazendo rezinha de religioso, novena, quarentena, trintena, quanta tena você quiser. E não vai resolver. Entendeu? Porque Deus precisa entrar nesse lugar que você bloqueou com o seu pecado. Ou seja, com a sua vida carnal. Você que está aí no meio atrapalhando. Ai. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou tacando pedra em ninguém. Estou dando uma explicação geral. Mas é isso que acontece. Espera aí, eu tenho um problema que eu preciso resolver e eu não estou conseguindo. Então, vamos passar horas. Não, vamos passar horas orando em línguas. Mas o diabo tem uma coisa que ele odeia, pior que tudo. Que você ore em línguas. Não, orar em línguas não. Olha, fica lendo a Bíblia um pouco. Você não vai entender mesmo, não vai nem fazer efeito, porque a hora que você lê a Bíblia, você já foi em todos os lugares do mundo. Você já fez tudo, então não valeu nada aquela leitura. Tá? Então não vai resolver. Mas se você começar a insistir em orar em línguas, em orar em línguas, em orar em línguas, você vai começar a pôr toda a sua atenção em Deus. Aí que vai começar a mudança da sua vida. Tá? Porque você vai se apartar do mundo brincando. Porque você vai enxergar, você vai viver Deus. A própria vida de Jesus, do Deus que desceu para morar nas trevas. Para mostrar que jeito que anda aqui. Jesus. Então, no versículo 14, Paulo, né, passando com esses problemas da carne, como que ele vai vencer, né? Porque com o poder dele, ele não estava conseguindo. Você já viu que com o seu poder você não conseguiu, né? Propósito, é toda segunda. Domingo não, né, gente? Ai, domingo, preguiça, hoje não. Tá. Até achei que ia ser domingo, mas não, vamos descartar essa daí. Mas segunda, se Deus quiser. Deus, acho que Deus não está querendo, não. Então, segunda não dá, vamos passar para quinta, não vem nunca. Então, nós temos um problema que é a nossa carne. E é este o problema da nossa vida, é só esse. Quando você vencer a sua carne, você vai vencer os problemas da sua vida. Então, tá aí, a solução é essa. Ou você vive aí se arrastando até o fim, quando Deus te chamar, ou se Jesus chegar logo, tudo bem, não sabemos. Ou você se entrega e vai ver a solução do seu problema logo. Não é o máximo? Então, minha gente. Ai, vamos reunir umas 4, 5 pessoas. Eu até tô incentivando a não fazer isso não, tá? Porque você vai ficar olhando que jeito que o outro tá orando. Depois vai inventar tomar um café. Vai sair uma conversinha no meio da história ali. Não tem a ver. Você que tem que se enfrentar aí. Porque o problema é você. Uhul! Deus é maravilhoso. Eu luto com a minha carne direto. Eu não dou um brecha para ela, não, viu? Tem essa, não. Não tem essa. Acaba lá, a gente tá tomando café com o Fernando todo dia. Bom, vamos. Que ele tem que... Eu falei, vamos, que eu tenho que. Você vai dormir um pouco? Ele olha para mim e fala assim: não, não vou. Mas nem um pouquinho, Ana Maria me. Não, não vou. Porque se vem, eu já vou espantando. Eu vou ter que optar que hora que eu vou dormir. Se eu ficar dormindo agora, eu vou ficar acordado depois. Porque eu não dou chance. Tá? Então, você que tem que dominar isso na tua vida. Porque você não está aguentando o peso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem um peso de glória. Não é peso de pecado. O pecado está na tua alma, meu, na carne. E quando o peso de glória vem, você não aguenta, não dá. Você morre, você tá vendo? Por isso que você não pode, a gente não pode ver Jesus com essa carne. Ela não vai ser santificada porque ela não está redimida. Ela vai ser renovada pela palavra de Deus e transformada para você poder viver aqui na terra com Deus, com o próprio Jesus Cristo. É outra história essa, né, gente? Puxa, eu não sabia, mas que glória a Deus que chegou o dia, hein? Você saber... Então veja o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Amém? É lógico que a lei que Deus deu é espiritual, porque ninguém conseguiu praticar. Porque andava na carne, quem que praticou? Ninguém. Pecava todo dia, tinha que ir lá com o sacerdote perecer sacrifício. Certo? Então, entendeu agora? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui. Eu sou carnal, olha, a luta. Eu não consigo andar na lei. Porque eu sou vendido ao pecado, com essa escravidão da carne. Porque nem mesmo, 15, compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ai, gente, eu adoraria sentar lá agora e orar assim, nem sentir o peso da minha carne e ficar contemplando esse Deus, ficar noutra, em êxtase. Ah, é isso aqui. Eu não quero isso, mas eu já tentei, gente. Eu marquei no relógio, marquei no calendário, arrumei o local, eu até decidi, mas eu não consegui. Hã? Estou falando sozinha aqui comigo?
Não.
Não! Então ele diz nos 16 horas, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei até é boa, porque o propósito dela é maravilhoso. Mas eu não consigo fazer o que ela fala. Então ela é boa mesmo. Eu é que não consigo. Ele está vendo, ele está enxergando que ele nasceu de novo e que ele tem um problema, que é a carne, o próprio Paulo. Por isso que ele ficou lá, sozinho, no deserto, orando em línguas. E depois ele disse, olha, ora em línguas mais que todo mundo. Tem que orar em línguas. Se eu não orasse em línguas, eu já tinha fechado a igreja. Não dá, né, gente? Para ensinar essas coisas aqui. Eu mesmo já tinha parado de andar nisso. Hã? Então é isso aí. Então, gente, o que que acontece? É nesse ponto que muitos cristãos têm que vencer na vida o pecado, o hábito, o vício, sabe? O próprio poder. Cristãos são quem? Todos nós aqui. Muitos cristãos têm que vencer isso. O hábito, o vício, o pecado, o próprio poder, que cada pessoa tem o seu poder próprio, mas esse poder próprio, põe na cruz. Não dá para andar. Isso aí é na carne que você tem, usa o seu poder próprio. Eu posso, eu. Jesus veio para acabar com esse eu próprio. Se você quiser me seguir, Jesus falou, e ser esse meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não é com o seu poder que você anda comigo, Jesus quis dizer. Nem bem que não tem. E isso está distorcido dentro do corpo de Cristo. Porque as pessoas estão fazendo as coisas com o próprio poder, com a própria força. A vida em si delas é com a força delas. Tem gente que recebeu o dom de Deus, o Benihim está sempre pregando isso por aí. Que a pessoa recebe o poder, o dom, vai lá, tem multidão, porque tem dom de cura, tem dom de profecia, tem dom de tudo e tal. Chega lá no mundo, na frente daquela multidão, o Espírito Santo vem e age com aquele dom que Deus deu. Mas quando aquilo acaba, a pessoa não tem a presença de Deus na vida dela. Está prejudicada, hein? Pode perder até a vida. A vida quer dizer o espírito. Vocês estão me acompanhando? Está valendo isso? Vocês estão sintonizando? Está no lugar certo isso que eu estou... Vocês estão se enxergando? É o que você tem que tomar. Gente, porque obra. Quando Jesus falou, e vocês farão obras maiores que eu. Não, obra, gente, não é construir uma igreja, não é vir aqui falar alguma coisa, fazer isso, blá, 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 com a tua força. Não é isso. Obra não resolve o seu problema. Está todo mundo caído, sofrendo, triste e tal. E, sabe assim, vestido de algo que parece que ilumina. Que eles põem uma luzinha por baixo fingindo para os outros. É isso que está acontecendo com os cristãos. Porque ninguém sabe falar que jeito que vai sair daquilo. Ninguém sabe. Porque ninguém busca Deus, estão na carne. Para escutar a conversa fiada, gente, melhor você ficar orando em línguas bastante. Em casa e lendo a Bíblia. Então, o Paulo aqui está dando o próprio testemunho dele da luta que ele tem com a carne dele. Eu não faço o bem que eu quero. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Seguindo o próprio poder, eu faço do jeito que ele fazia antes de nascer de novo, com o poderzão que ele tinha. Mas não é esse o caso. Então vamos continuar, no 18. Não, 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? O pecado está na carne, na alma. Você tem que mudar. Não adianta você ficar fazendo obras. Eu quero ajudar as pessoas. Ai, mas tudo que eu quero. Então tá, eu ajudei uma pessoa e Deus saiu de mim, agiu naquela pessoa. Mas eu mesmo não estou sendo ajudado por Deus. Porque eu não passo tempo com Ele. Eu não busco a transformação da minha própria vida. Então eu não tenho ganho nenhum. Não é porque eu estou servindo as pessoas que eu estou agora sendo servida por Deus. Nem pense. Eu sou servida por Deus quando eu morro para mim mesmo e entro na presença dEle e me submeto a Ele. É outra coisa. Você entende isso. Você nasceu de novo. Isso é o cristianismo. Isso é ser cristão. Todo mundo já quer abrir uma igreja, abre uma porta aqui, uma porta ali, ou dentro de casa. Ótimo. Mas tem que viver. O que você vai passar para as pessoas que chegam lá morrendo, cheias de problemas? Tem que apresentar Jesus vivo e ensinar que jeito que aquela pessoa vai sair daquilo. No 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem até está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas o bem está onde, querido? No teu espírito. Na tua carne, não. Porque ela é traiçoeira, falsa. A carne é isso. O que é a carne? É o intelecto, a mente. A minha vontade própria, as minhas emoções, os meus sentimentos. Esses são os atributos da carne, da alma. Ela é traiçoeira. Porque ela não está redimida. Tudo que ela fizer é por interesse próprio. Não é pelo amor, ágape. Só se ela for transformada. Só se ela está crucificada, submissa a Deus. Se não, faz para receber o pagamento que Deus vai dar. O amor não deve nada, não está escrito que o amor não deve nada? E nem cobra. Amor. Isso é maravilhoso. Merece, não faço mais nada. Casamento é assim, né? Vai bem até um ponto, depois... Não merece. Não faço mais nada. Vai orar para você ver o que Deus vai falar. Vai correndo, vai servir, sim. Vai servir. Se você quiser que eu te sirva, você vai servir. Ô, gente, o primeiro lugar que você tem que ser transformado é na sua casa. Porque você tem que amar as pessoas da sua casa. Porque aqui é rapidinho, um olha pro outro, dá um beijo. Tchau. Esconde o caráter e vai embora. Agora, eu quero ver em casa. Porque Deus vai começar a falar com você o que você tem que fazer. Porque é dentro do amor dEle. Uma vez que você faz, o amor dEle flui, igual a água sai da torneira quando tem água na caixa, no cano. Tá? Vocês estão acompanhando? Se você não mudar, olha a transformação. Porque Paulo não amava ninguém, não. Ele matava. Ele era fariseu, ele andava na religião. Ele não conhecia Deus coisa nenhuma, porque ele era um homem carnal. Não tinha nascido de novo. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então eu quero fazer as coisas, mas não consigo fazer de jeito nenhum. Daí 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Isso eu faço. Ah, eu até queria ser mais assim, mas eu não consigo. Quando eu vejo... quando eu vejo, então. Você está muito em cima do... Você já está com o pé no precipício, meu. Quando você viu, é o buraco. Você não tem alicerce bom. Então não dá para frear, porque quando pôs o pé no buraco, pum, caiu. Ai, mas eu queria. Já você não sabe disso? Puxa vida, eu mesmo caí no meu laço. Achei que eu já tinha vencido isso. É, mas não estava 100% vencido. Eita, eu. Viu? Esse que é o eu. Tá valendo? Tem que vencer. Você tem que vencer o seu eu. Você vai ser bem abençoado por Deus. Aí no 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu, pecado. Mas não faz o bem. Nem está amando. Como é que é? Eu até nem queria fazer isso, mas eu fiz. Não, mas quer dizer, é o pecado. Quer dizer, eu tenho pecado. E nem estou sabendo. Mas eu sou ótima, gente, sou tão boa, sou tão boa. Eu ajudo todo mundo, ajuda com paulada e cacetada. E com cobrança. Porque você vai ter que pagar o que eu estou fazendo com você. Filho ingrato, me matei para te criar. Fiz de tudo, te dei tudo. Já escutou essas conversas? E olha o que, que eu recebo. Olha o que... Você nunca amou ninguém, nem você, nem tua família, nem teu filho, nem ninguém. Ingrato é você. Deus vai ter que te mostrar isso. Mas ele mostra com amor. Ele mostra com amor. Porque quando você receber esse amor de Deus, olha, você não precisa me dar nada, porque eu sempre te amei. E ainda vou continuar te amando e dando o que eu tenho para você, que é Cristo Jesus. Por isso que eu vou te tratar com amor. Por isso que as famílias estão degringoladas. Por isso. Trabalhei que nem um camelo. Um escravo. Te passei tudo, te dei agora. O que, que você está fazendo para mim? Nem me telefona, nem me dá um alô, nem me convida. E ainda vem ver se eu tenho algum dinheiro para te dar. Já te dei tudo, chega. É um discurso que é a mesma tecla. A sinfonia já está com todas as notas iguais. É isso aí que é carne. Pois fica amargurado, sentado lá no canto, chorando, cheio de diabo. É o pecado. Se você não ficar na presença de Deus, isso não vai sair de você. Te criei com tanto amor. Amor, gente. Amor de onça, né, acho. Sabe como que é? Dá umas mordidas e umas unhadas, de repente. Não é amor. Amor é ensinar tudo. É vencer tudo. Corrigir. E não faz mal se levar uma pancada. Pode levar duas. Vai amar com amor ágape. Perdoar. Ensinar o que é certo e o que é errado. Tá valendo, gente? Isso é evangelho. É isso que tem que ser pregado dentro das igrejas. É isso que está faltando. Tem que mudar o caráter. E tem jeito, é você com Deus, no seu dia a dia. Tua vida vai mudar, não interessa quem fez, quem não fez. Não tem importância. Meu pai nunca fez nada para mim. Minha mãe, Deus que me livre. Nem quero saber. Ai, mas que horror, tem que ser... Quando você é transformado pelo jeito de Deus, você na presença dele, recebendo o amor dele, você, ai, coitado, meu pai e minha mãe, eles não podiam mais fazer outra coisa. Eu só quero abençoar eles. Eles merecem o meu amor. É diferente. Você entende? É muito maravilhoso. Isso é vida de quem anda com Jesus. Não é de quem fica falando de Jesus. Está cheio de gente falando de Jesus e não anda com ele. Você tem que mudar o seu coração, vai buscar Deus. Onde você vai buscar Deus? No seu coração, num lugar onde você vai ficar sozinho com ele. É isso que você está precisando. Tomou o rumo errado na vida? Porque ficou bagunçado, cheio disso tudo. Do eu, do eu, do eu. Agora, entregue esse eu para Jesus. Ele vai corrigir você no caminho dele, mostrando. Aí, no 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a lei está aqui. Porque a lei está falando para eu fazer isso, amar, perdoar. Não destruir a vida dos outros. Vocês estão me acompanhando? Para eu ser assim, ter essa condição de Deus no meu espírito, mudar o meu jeito, buscar esse Deus de todo o meu coração, não perder tempo. Então eu descobri que tem uma lei em mim que a carne não pode cumprir. Nunca cumpriu. No Antigo Testamento, alguém cumpriu? Nunca pôde. E agora a tua carne está conseguindo? Não, é só no espírito que você vai conseguir cumprir a lei de Deus. Por isso que você vai viver agora uma vida espiritual. Você vai se tornar espiritual porque você tem um espírito nascido de novo. Vai buscar esse Deus. Olha, fala com ele do jeito quando você nasceu de novo. Igual criança. Busca esse Jesus, esse fogo do espírito. Esse amor. Lembra daquele dia, daquele amor que você recebeu quando você foi salvo. Senhor, eu te amo. O meu amor por você é o mesmo, eu me entrego agora. Ora em línguas, adora esse Deus, faz estudos na Bíblia. E vai deixando ele mudar o seu coração. Essa é a oração que muda você. Que é buscar Deus. Oração é isso. Não é ficar blá, 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 Então, Paulo está dizendo que ele tenta por tudo ficar livre dele mesmo e não consegue. Porque com o poder dele, ele não consegue. E nem você. Você consegue 2 dias, depois você para. Porque você quer fazer com o seu poder. Você está fazendo errado. Tem que ser com o seu espírito. Você tem que se encontrar com esse Deus para você ter prazer na hora da busca. Para você encontrá-lo. Para ele ser maior do que você, do que os seus problemas. Do que a sua própria necessidade. Você vai encontrar com o amor verdadeiro. Com o Deus da vida. É o máximo. Quando você for orar isso, vai começar a mudar o tom da tua oração. Porque faz isso, Deus faz aquilo, o Senhor está dentro. Acabou, você está na pior. Nem Deus nunca nem apareceu lá, porque isso daí não chama Deus, não. Só afasta Deus. Porque isso é conversa de diabo. Coisa de carne, não é oração. Oração é buscar Deus. A glória dEle, a presença dEle. Se deleitar com Ele. Olha que demais. É maravilhoso isso. Mas então, peraí. Então ele diz no 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Claro, eu quero viver na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, tá vendo? Por outro lado, eu vejo uma lei aqui que eu não consigo vencer, que é a lei que está na minha carne, que é o pecado. Acaba comigo. Eu quero ir, mas tem uma coisa que me puxa. Ah, não, não vou, não. Ih, não vou, não vou, não vou. Gente, não pode ter isso, não, hein? Quem quer Jesus não pode ter isso, não. Não pode ir pondo outras coisas no lugar de Jesus. Você tem que ter o momento certo. Porque se você não criar uma disciplina, você nunca vai ter a liberdade de estar na presença dele, que é com disciplina. Porque se quando você tem, sei lá quantos anos que você foi para a escola, e aí a sua mãe, olha, você vai, a escola é ali, você vai, você quer. É você chegar lá 8 horas. Tá, filhinho? Ah, eu não vou. O que, que ele ia fazer? Não vou. Ah, não vai? Não vou. Depois, ah, eu não vou, não. Ah, então não vai. Disciplina. Aqui não tem, não vai ou vai, vai. É todo dia, 8 horas na porta da escola. Pode tratar de levantar 7. E se é longe, levanta 6. É bebê, não interessa. É disciplina e vai acostumar quando for velho, vai estar acostumado. Então, se você não acostumar a se encontrar com Deus, ah, um dia de tarde, outro dia você saiu, foi com não sei quem, outro dia você foi fazer outra coisa, outro dia você nem quis fazer nada, você nunca vai andar com Deus. Ah, eu estou cansado. Isso, então, fica aí. O teu poder que não resolve a sua vida. Está valendo? É isso que o Paulo está falando. Eu já tentei de tudo. Você tem que buscar uma disciplina e tem que ser aquilo. Naquele horário, todo santo dia, até o fim. Aquilo vai tornar vida, não vai ser mais... Não precisa mais da disciplina, porque já criou isso em você. Já faz parte e você vai maneiro. Ninguém vai te atrapalhar mais, nunca, na vida. Tá bom? Aí no 23. No 24. Aí, bom, depois disso, tudo que ele descreve aqui, o que nós falamos, olha, o que nos resta? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Puxa vida, que horror! A resposta está no 25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, não, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quando a minha mente está renovada, eu sou de Deus. Quando a minha mente foi renovada e transformada pela lei, pela palavra, eu sou de Deus. Mas, segundo a carne, eu vivo no pecado. Se eu não usar a lei de Deus agora para transformar a minha mente, o meu sentimento, a minha vontade, o meu intelecto, as minhas emoções, eu não vou ficar livre dela, da minha carne. Está valendo? Ai, estou desanimada. Ai, fulano, traz um copo d'água. Eu não aguento nem levantar meu braço. Olha, que inerte. Pessoa sem Deus é inerte. Sem fruto de vida. Não faz nada, poxa. Não quer saber se vai, sabe, amanhecer ou não. Eu não quero, não faço nada. Minha cama eu nem arrumo. Porque eu adoro lixo. Porcaria, coisa podre. Porque sou só eu mesmo, ninguém está vendo eu com isso. Eu já ensinei sobre isso aí. O que está escondido aí na tua vida, no teu caráter? Enquanto isso aí, eu atrapalho o seu andamento com Deus. Você não quer ser nada, você não quer fazer nada. Que se dane, largue para os outros. Não tem nada a ver, não é assim não. Faz até o que os outros não fazem, para ficar tudo ok. Está valendo isso, gente? Já põe rumo na tua vida, que é o que está faltando. Está sem disciplina, ó. Eu não vou na escola, eu não vou, hoje eu não vou trabalhar. Tá vendo hoje que os jovens são bagal? Ai, gente, olha, tá frio, né? Ai, não vou, viu? Não vou, não. Pois conta uma mentira lá, pim, 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 com aquela porcaria. Pim, 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 que não deu, pim, 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 pim. Tudo mentira. Aí o patrão ficou lá desarmado porque precisava da pessoa naquele lugar, naquela hora. Ninguém tem responsabilidade. Nem o patrão tem responsabilidade. Era importante ele estar lá para uma decisão, para uma coisa, mas deu preguiça. Ah, não, hoje vou tirar um dia off. Off do quê, meu? Você já está off há muito tempo. Sua vida está off. Porque os negócios vão por água abaixo já, já. Aliás, já está bem lá no baixo, já. Vocês estão acompanhando? Uma pessoa sem Deus não está com nada. Glória, 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 aleluia. Se eu não tivesse Jesus, eu ia poder falar isso?
Não.
Senhor da glória, eu tinha uma carne fraca, eu não quero fazer nada, eu dei exemplo meu mesmo. Mas, gente, Deus deu um jeito na minha vida. Eu estou com 72 anos. Eu falei para o Fernando um dia, acho que eu estou com 73, né? Ele falou, não é dois ainda. Bom, sei lá, eu estou com 80, não sei. A força de Deus é maior do que quando eu tinha 30, 40. Porque meu espírito está vivo para Deus. A minha carne está submissa a Deus. Eu não deixo a minha carne dominar os meus pensamentos, o pecado agir nos meus pensamentos contra a minha própria vida. Porque eu assumi um compromisso com Cristo Jesus para eu poder vir aqui falar do Evangelho para você e levantar você de onde você está. Porque só Jesus pode arrumar a tua vida. Só Ele tem o poder. Quando você seguir isso aqui. E já está feito, já tem vitória. Está no seu espírito. Levanta. Levanta, tu que dormes. E anda na luz de Cristo Jesus. Desperta. Não fica aí adormecido. Como se, ai, Deus que sabe. Ele não sabe, não. Não vem com essa. Isso é religião. Não é cômodo isso. A religião é uma mentirosa. É um demônio safado. Ah, está na mão de Deus. Coisa alguma. Você que tem que estar fazendo o que a palavra de Deus diz que tem que fazer. Sua obrigação é você que tem que fazer. Você não tem que ser peso para ninguém. Você já imaginou agora meu marido chega em casa e a velha está lá, toda descabelada, arrastando o pé. Ai, velho, eu não aguento mais, é melhor morrer. Ai, o homem fala, acho que é mesmo, essa vida está ruim. Ai, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Pessoa que não tem vida. Fica esperando a morte. Fica lá amaldiçoando a própria vida. Você tem que largar a mão de amaldiçoar. Ah, eu queria morrer. Queria coisa nenhuma. Você lá está bem para ir embora? Você está com o passe já abençoado para entrar lá? Ou como é que está essa situação aí? Larga a mão de se amaldiçoar. Isso é coisa demoníaca. Que quer sugar a tua vida, acabar com você, para você não viver a glória de Deus na sua vida. Ser uma pessoa atuante na vida, para ajudar as pessoas, para sair de você o amor, o poder de Deus, para resgatar alguém que está no inferno. A igreja está adormecida, não tem ninguém pregando evangelho, coisa nenhuma. Estão tudo aí sentadão na igreja, em todo lugar, ninguém faz nada. Do jeito que Deus quer, isso que eu quero dizer. Do jeito que Deus quer, andar nesse nível aqui. Agora veja então, que Jesus é a resposta, graças a Deus, porque Jesus tem jeito, acabou, pronto, final. Pronto, final, tem jeito, é Jesus Cristo. Aí ele dá aqui, então, a resposta no capítulo 8, versículo 1. A primeira coisa que ele descobriu, Paulo, é que quando ele tirou os olhos dele mesmo e ele colocou os olhos em Jesus, foi isso aqui, ele viu isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, não há condenação para você. Por isso que nós precisamos dele. Na nossa fraqueza, ele é a nossa força. Eu começo a louvar, eu começo a adorar a Deus, eu tenho força. É óbvio que tem dia que vem um ataque, alguma coisa, emoção, não sei, dá uma fraqueza. Mas isso tem que durar pouco e sair, cair fora. Você reage porque você tem o seu espírito atuante. E manda embora. Ninguém é superstar. Deus é o Senhor Jesus. Só Ele é a força e o poder. Por isso que na nossa fraqueza Ele é a força. Eu começo a adorar, eu começo a louvar, começo a estudar, começo a ler Bíblia, começo a orar em línguas. Aquilo passou uma hora, duas, eu nem sei o que eu estava. Estou ótima. Não quero saber se está com isso, está com aquilo. Não sei. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer todo dia. Não tem esse negócio de dia off. Para mim não tem dia off. Dia off com Deus. E se Deus tirar um off, hein? Que ai, diz que se ele tirar os olhos de cima de mim, ó, eu caio morta. Então não tem, minha gente. Mas tudo bem, se aconteceu um dia que você está. Aconteceu um programa, alguma coisa, mil atividades naquele dia. Tudo bem, gente. Isso, mas não é uma sequência de muito tempo que você fica aí sem Deus, ok? Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para andar no Espírito, isso é capítulo 8, versículo 1. Para andar no Espírito, você tem que estar com os olhos em Jesus, que é o versículo 25 de Romanos 7. Graças a Deus por Cristo Jesus, ó Senhor. Quando ele pôs os olhos em Jesus, ele enxergou que já não há condenação para este mal. Ele tirou agora os olhos dele, o poder dele para ele. E ele foi buscar o poder de Cristo Jesus. Então ele começa a glorificar a Deus. Ele começa a entrar no que Deus é, para ele ser liberto. Para ele ficar cheio do poder de Deus, tá? Então aí, quando você põe os olhos em Jesus, você entende quem que é esse Jesus. Ele é o Deus vivo, ressuscitado, dos mortos. E que subiu aos céus e que está sentado direito do Pai e que trouxe para a minha vida a justificação. Deus não está me olhando com ódio, com raiva, ou sei lá, me cobrando alguma coisa, ou então me condenando. Não, Ele me justificou, Ele não está olhando com mal para mim, Ele está me olhando com amor, com poder, Ele quer me ajudar, Ele quer me ajudar, Ele quer me ajudar. Quando você põe os olhos em Jesus, é isso que acontece com você. Você começa a ficar forte. Agora, se você está fraco, por quê? Você está olhando só para você. Para sua carne, não olha para você. É isso que ele está mostrando aqui no versículo 1. Olha para Jesus. E aí é por isso que ele ficou livre da condenação. Isso tudo que ele está falando aqui é uma condenação da carne. Essa fraqueza é uma condenação da carne, que é a alma. Então, quando ele tirou os olhos dele e pôs os olhos em Jesus, ele enxergou que não há condenação. Então, ninguém vai conseguir se superar com o poder próprio. Vai falhar sempre. Você, com seu poder, você não vai vencer. Porque quando está escrito lá em Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele, ele é que faz, eu estou nele. Então, eu faço o que ele é. Eu faço. Não é com a minha força. Falar isso e vai lá e faz. Você não vai conseguir nada. Então, veja aqui agora o versículo 5, aqui mesmo, de Romanos. Ele diz assim, o versículo 5. Ele diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Quer dizer, faz o que é da carne. Isso quer dizer, você está no seu pensamento natural, você está nas suas emoções, você está no seu sentimento, na sua vontade, no seu querer. Então, as coisas acontecem dentro disso, que é fracasso, falha, pecado, trevas. Por isso que não vai para frente. É isso que ele está dizendo, no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas carnais, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, aqui é a primeira vez na Bíblia que nós estamos ouvindo falar de andar no Espírito. Paulo cita. Essa foi a primeira carta que ele escreveu na vida dele. Essa é a primeira. Então, é a primeira vez que ele está ensinando sobre o andar no Espírito. Foi o que Jesus ensinou lá nos Evangelhos. Que eu não vou lá agora. Outro dia eu vou trazer. Mas aqui ele está ensinando, porque ele diz, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, ele vive nisso, ele recebe isso na vida dele, tá? Então isso é a definição de andar no Espírito. Você vai seguir o que está no Espírito. Ah, mas eu não enxergo meu Espírito, eu não sinto, não posso tocar. Como é que é o meu Espírito? É ler a Bíblia, você já sabe o que é o seu Espírito. Você está lendo a Bíblia, você sabe o que tem no seu espírito. O que, que tem no seu espírito? Cristo vivo, ressuscitado, que ascendeu aos céus, que está sentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, com todas as bênçãos para você, que levou sobre ele todos os pecados, as maldições, as dores, curou, expulsou o demônio, acabou com tudo que era ruim e te deu a vida dele. É, isso é só uma vírgula, né, do que eu falei. Mas é isso que é você... cogitar para as coisas do Espírito. Por isso que você tem que orar em línguas para você começar a andar nisso. Cogitar quer dizer pensar, viver, focalizar, sintonizar. Não esses pensamentos aqui, que é só carne, pecado, vem do pecado, do poder próprio, tá? Então, para andar no Espírito, é preciso ajustar a mente, então. É ajustar a mente. Pensar nisso, não, o meu Deus é o... É Cristo Jesus, meu Salvador. Ele é um Deus soberano que se fez homem para levar esse meu pecado, essa minha situação, essa dificuldade, para me dar a vida dele, a solução está no meu espírito. Então, Senhor, você é o meu provedor. Você é o meu remédio, você é a minha cura, você é o meu remédio, você é a minha saúde. E assim vai. Você vai falando, você é minha paz, você é minha alegria, ambrelequechoma, yolabareak, eu te adoro, eu te louvo. Você vai tirando a visão da desgraça. Você vai olhando para Cristo, coisas do Espírito. Eu não fico olhando para desgraça, coisa nenhuma, nem... Ai, sabia que... Ai, eu não sei, eu não quero nem saber, isso aí não me afeta. Não que eu não tenha amor, mas vou resolver. E eu vou me envolver espiritualmente, ou seja, sentimentalmente, com notícias que você não tem acesso para resolver. Então, mas quem não está no Espírito, se envolve, fica aflito. Começa a ficar apavorado e doente. E depois não dorme de noite, isso vai envolver na vida pessoal. Aí não tem jeito. Ah, é por isso que não tem jeito, agora é isso, é isso, é isso aí. Então, e andar na carne, como ele diz aqui, cogitar nas coisas carnais, quer dizer que a sua mente está envolvida com o seu problema, com as suas circunstâncias, com o que está acontecendo com você, com esse perigo que a circunstância falou. Com isso que veio sobre você, as notícias, quem falou, a lei, o papel, eu não sei o quê, não sei. As circunstâncias, o problema. E você só vive aquilo, você, carnal, você está com a mente sintonizada só naquilo. Porque você quer resolver com o seu poder, você não vai, você tem que desligar. Você tem que saber entregar. Se você olhar para Jesus, que é a palavra, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ficar livre disso tudo. Então, antigamente eu pensava que a pessoa espiritual era aquela que só vivia no espírito. Mas agora, depois que eu fiquei estudando, eu entendi que o cristão, nascido de novo, ele também pode ser carnal. Ele pode ser espiritual, mas de repente ele pode virar para o carnal. Mas depois ele volta. Ele pode ter esses lances, tá? Não é para ficar só na carne, mas pode acontecer. Você tem que sintonizar mais o Espírito agora. Você tem que aprender a andar bem no Espírito. Se houver, às vezes, um deslize na carne, uma coisa rápida que logo volta. Mas antes eu pensava que cristão só andava no Espírito. Não, não. Pode andar na carne e tem muitos andando, tá? Então, Paulo explica bem esse negócio aqui, que há essa mudança. Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver agora o versículo 16. Por isso que agora você vai entender melhor. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você tem que ajustar agora, então preste atenção, a sua mente ao Espírito. Pensar no que a Bíblia diz. Por isso que você confessa a palavra. Se você confessar dois versículos que têm a ver com a sua situação, ah, mas a minha situação é essa, 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 essa. Qual que vai morrer primeiro? Que você vai morrer primeiro? Pega aquela. Pega aquela, firme. E fica uma hora lá falando aqueles dois versículos. Você fica falando aqueles dois versículos para você não andar nos desejos da sua carne, que é o que ele está dizendo aqui. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ajusta a sua mente com a palavra. Pega um versículo ou dois e vai falando. para aquela situação, todo dia uma hora, prestando atenção, porque você vai meditar, porque você vai decorar esse negócio, porque decorando, você vai começar a assimilar aquilo lá, até que você medita. Quando você meditar, ela vai entrar no seu espírito. Tipo, é isso mesmo. Aquilo começa a te dar paz quando você começa a falar aquilo. Transforma você. Tá valendo?
Amém.
Então, se você lendo a Bíblia, o Espírito Santo te dá versículo. Lê o Novo Testamento, gente. O que vocês estão esperando? Tem que pegar daqui. Para você não cumprir com os desejos da carne, que fica te atormentando circunstância. É daí que está a diferença de ser carnal e espiritual. Você tem que fazer a sua carne se ajustar ao espírito, à sua alma. Então, você vai ter que trabalhar com isso. Isso não é automático. Né? Que nem a pessoa, ah, está nas mãos de Deus. Aí, né? Não está, não. Tem nada na mão de Deus. Para com essa fala aqui, hein? Para. Quando falar isso, pim, vai tocar um sino bem alto, você vai assustar. Não pode. Não está nada na mão de Deus. Você tem, quando você estiver ajustado a sua mente com o seu espírito, com a palavra, nunca mais você vai falar isso. Porque já está, aí sim. Porque você entregou, você está na paz. Isso já não te atormenta mais. Porque você sabe que vai chegar, porque Deus não te abandona. Aí você sabe que Ele é o pastor, que não deixa faltar nada para você, que Ele não te abandona. Você sabe, você meditou demais nisso e medita. Quando você não medita nisso, você fica falando, está na mão de Deus. Mas você não percebe que você é carnal quando você fala isso. Você ainda não chegou lá. Plim, blom. Então, gente, as coisas do Espírito, como ele diz aqui, porém, andai no Espírito, nas coisas do Espírito, que quer dizer o quê? Anda no Espírito. Coisa do Espírito é isso, é a palavra. Você tem que conhecer a palavra, você conhece muito pouco a palavra. Você lê pouco, você estuda pouco, você conhece pouco. Como é que você vai lutar contra o que está acabando com a tua vida? Se você não tem essa arma, você não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. Você não consegue achar uma coisa para esta situação da sua vida. Olha, pastora, você me deu aqueles dois versículos, mas eu achei um outro e eu estou confessando. Não tem nada a ver o outro que ela está confessando para a situação. Então, parabéns, seja feliz. Está até hoje, não resolveu. Não entende vida espiritual. Mente natural não aceita o que é do Espírito. Amém?
Amém.
Fala bobagem o tempo inteiro. Então, e tem que aguentar escutar. Porque não adianta falar, porque não entende. Você tem que pegar dois versículos. Por que você não entende? Porque você não ora em línguas coisa nenhuma. Tá? Não ora. Passa a noite inteira orando. Das 9 às 5 da manhã, hoje. Se você tiver a palavra de Deus dentro de você, você deita 9 horas, você levanta e vai, ou você vai passar a máquina no teu jardim, você vai consertar as telhas da sua casa, ou você vai varrer a cozinha, sei lá, você vai fazer coisa que você tem força. Sabia? Que a unção de Deus é força? Não fica morrendo, não. Está morrendo quando você está fraco, você não tem palavra de Deus dentro de você. Está doente. Não é bom saber disso? Olha para a vida, desmonta. Um céu lindo e está... Deus que me livre. Deus te livre do quê? Do diabo, hein? Que você tem que estar livre. De você mesma. Deus me livra de mim mesmo, porque eu não estou aguentando. É isso que Paulo falou, eu não aguento. Então, a palavra de Deus que você vai falar para a sua situação, porque você não crê, você não meditou, ela não está ainda instalada no teu espírito para Deus agir e vir transformar a sua mente e te dar um milagre. Isso aí, você está fazendo coisa com a tua cabeça. Porque você quer fazer obra, a obra é mais prática, você não precisa mudar nada, e você faz aquilo ali e depois, paguei, né, Deus? Você vai fazer o resto? Ele que pagou o preço. Está valendo?
Amém.
Será? Está entrando alguma coisa aí? Pega esse áudio e vai escutar. Então, gente, então, mas espera aí, quais são as coisas do Espírito? Ai, 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 ai. Tudo que está no Espírito. Quais são as coisas do Espírito? Tudo que está lá dentro. Olha, a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nascemos com a natureza de Cristo Jesus e adquirimos a imagem dele. Está no nosso Espírito. Tudo que Jesus é, o nosso espírito é. E nós nos tornamos um espírito com ele. Um espírito. O Espírito de Cristo Jesus habita no nosso espírito, que se tornou um com Ele. Então, andar no Espírito é andar nas coisas do Espírito, que é o próprio Deus. Onde você acha que você vai achar Deus? Ah, você vai na igreja, cheio de imagem, ajoelha lá, o que é isso? Você não resolve nada. Pessoa passa na frente de uma igreja, vai no cemitério. O que é isso, gente? O que tem lá no cemitério? Religião é coisa podre. Pelo amor de Deus. Então, tudo o que é do Espírito, que está no nosso Espírito, é eterno e é o que muda a sua vida. Você não compra, não tem como pagar, cara. Não tem o que você possa fazer para que Deus te dê, Ele já deu, você nasceu de novo. Você é que tem que buscar esse Deus. Você foi chamado para andar com Deus. Ué, você até aceitou Jesus. Agora é para mudar a tua vida, não fica escutando conversa dos outros, não. Eu não escuto, não adianta. Eu leio essa Bíblia aqui direto. Confesso a palavra. Fico horas com essa palavra aqui. Essa é a minha vida, acabou. Sempre foi. Desde que eu nasci de novo. Não adianta vir com conversa que os outros estão falando. Ah, que agora tá, disse que agora tem que comer, não sei o que. Ah, cai fora, comer o quê? Para, se eu comer tudo que eles estão mandando, tem que ter você na vida. Não vai ter nem hora para fazer a digestão daquilo tudo. Ou então agora você tem que usar. Que usar o quê? Para com isso. Que mentira. Gente, só coisa de doido. Para. Deus fala para você o que é para você fazer. Eu escutei o irmão Bernardo um dia falando para ela, lá dando testemunho. Gente, eu adoro pão. Todo dia de manhã eu como dois pãezinhos. Que acho que na hora dele ia buscar para o café da manhã, mas ele disse, ai, não tem pão melhor do que esse aqui do Brasil? Então, ele já morava aqui há milênios. E, ai, que delícia aquele pãozinho. Mas eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim, Bernardo, para de comer esse pãozinho, porque olha o tamanho da tua barriga, isso não está sendo bom para a tua saúde. O próprio Deus falou para ele. Não precisou ir lá no médico XH. E ele obedeceu, porque ele obedecia o Espírito Santo. Agora, Deus fala com você, você vai parar? Você vai fazer o que Deus fala? Se você não tiver em sintonia com ele, você não faz coisa nenhuma. Porque até se você dá o drible lá no médico, você fala que ele está fazendo e não está. Tá, não está precisando corrigir aqui o sistema? Está precisando. Para você obedecer Deus, ele corrigir a tua vida e te dar o que você precisa. Tirar você desse emaranhado que está aí, que quando o emaranhado está na nossa vida, é nós mesmos que arrumamos. Então nós temos que entrar na visão de Deus para acabar aquele emaranhado. Olha que maravilha, é simples. Mas olha, quem que é duro aí no pedaço? Né? Nem vou olhar quem que é. Tá? Então, gente, esse âmbito natural, ele é temporário. Ele é só para esse tempo aqui. Nós estamos aqui de passagem, a gente vai acabar logo isso aqui. Acaba rápido. Vai acabar. Aqui não vai ter mais nada para nós. Então não é para ficar aqui adorando isso aqui. Isso aqui é para viver com Deus. Essa é a chave. Porque tudo aqui é temporário, tá? Então quais são as coisas do Espírito, como eu já disse? Jesus ressuscitado. Jesus glorioso. Né? Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, que venceu o pecado e a morte, que venceu Satanás para nós. O próprio Deus teve que vir fazer isso. Por que ele teve que vencer na carne? Porque o pecado entrou na carne. Deus não tem carne, mas ele precisou se fazer carne para pagar o preço do nosso pecado que está na carne. Olha isso, gente. Se você não meditar isso, você não vai ver a importância de Jesus. Você ora o quê? Ora bobeira, coisa da cabeça que fica longe dele. Tá valendo? Então, tudo que está no seu espírito são coisas espirituais. Então, veja Colossenses capítulo 3. Isso aqui é o máximo agora. Agora você vai entender aqui esse negócio. Gente, agora isso aqui é muito bom. Olha aí, estão gostando?
Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, meus irmãos, se vocês foram ressuscitados juntamente com Jesus Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas quais são as coisas que estão no alto? O que está no âmbito do Espírito. Não dá para você alcançar. Até aqui fala isso, mas está aqui. Já está dentro de você. Já está dentro de você a riqueza suprema. E você está descartando, achando que... Quem? Gente, é só você se deter. Você tem que buscar a palavra Bíblia. Orar em línguas. Bastante. Você vai mudar completamente. Busca o hábito de ficar orando em línguas. Às vezes você vai trabalhar, sei lá, você gasta uma hora, duas para chegar no trabalho, vai orar em línguas. Yambareleke, shamarekote, bakandaleke, shubariyalabarabahandale. Vai orando. Te louvo, Senhor, pela tua presença comigo. Ué, já são 2 horas. Não é em vão. Tá valendo?
Amém.
Na volta, mais 2 horas ou 4, de repente, né, gente? Dica é o que não falta, né? Mas são dicas ótimas que resolvem a vida. É isso que está precisando. Então, tudo está... Agora, veja o versículo 2. Então, ele manda buscar as coisas no alto. É que, mas o alto, aí, onde que é esse alto? É dentro de você, o seu espírito. Busca as coisas que já estão no seu espírito. O seu espírito entende Deus, o seu espírito é com Deus, ele é perfeito, ele tem a natureza de Cristo Jesus, ele tem a imagem de Cristo Jesus, ele tem a mente de Cristo Jesus, ele tem o poder de Cristo Jesus, ele tem o espírito de Cristo Jesus. Ei, o que você quer? Ele tem a vida do céu, o seu espírito, busca as coisas do alto, é lá. Olha que legal, gente.
Amém.
Glória, glória, aleluia. Ei, glória, glória. Amém?
Amém.
Está dentro de você, onde você quer buscar esse tesouro? Não é na outra pessoa, não é, é em você. O próprio Deus está dentro de você. Ora em línguas. E fala, eu não vou ser mais isso na minha vida, acabou. Eu não vou ser. Olha, toma uma decisão. Você tem que tomar uma atitude, mas é uma atitude real, verdadeira, um passo na tua vida de buscar Cristo Jesus. Tá? Para mudar, está dentro de você. Aí chega, ai gente, ai, mais um dia. Não, já vou tomar meu remédio para dormir, porque esse dia já, pelo amor de Deus, você está se matando. Porque a tua vida está vazia, porque você está com depressão, porque você está triste, ai meu Deus, já está escurecendo. Eu vou dormir porque eu levanto cedo. Que agora você vir jantar, não sei o que, pronto, eu já deito e durmo na hora. Mas eu levanto de madrugada. Cada um escolhe. Eu não, ah, eu estou achando pena que já está chegando a noite. Porque eu queria mais. Mas eu levanto de madrugada. Então eu descanso, depois volto. Isso é vida. Andar com Deus. Nada está perdido. Glória a Deus. Então olha aqui no 2. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra. Ele está falando aqui justamente para andar no espírito e não na carne. Está valendo isso?
Amém.
Você tem que mudar de vida, hein? Completamente. Porque quando você anda no espírito, você muda de vida. Você larga a mão de ser você. Acabou. Aí eu encontrei com as minhas amigas lá aquele dia. E depois, outro dia, uma me ligou. Ai, Ana. Ela fala, calma lá, Ana. Mas então, eu falei, ai, mas olha, eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou, ai, não, para com isso. Como você não é, Ana? Você é mesmo. Eu falei, não, eu, não. Ai, Ana, mas você sempre foi bacana, nossa amiga. Eu falei, mas elas não entenderam nada que eu falei. Mas você sabe que você não é mais aquela pessoa. O seu querer, a sua busca, a sua visão de vida é outra. É outra. Deus falou para mim, ó, você para a Europa, você não vai mais. Pode despedir, essa é a última vez. Foi 2017, a última vez que fui lá. Você não vai... Esse peixe que eu liguei, já estava fora de mim aquilo, eu já sabia. Eu não queria mais ir mesmo. Mas eu posso ir se eu quiser. Meu marido está pronto, com as malas prontas. Eu falava, vamos. Mas eu não vou. Não vou. É opção. Eu não quero, eu não preciso. Acabou. Não estou precisando disso. Deus falou, você está liberado para ir ver suas filhas a hora que você quiser. Olha que coisa, Deus é maravilhoso, misericordioso. Nossa, eu que ia correndo. Pode ir. Ele não falou isso para você? Ele falou para mim. Eu não vou. Eu não vou mesmo. Que ele já tinha tirado. Eu já nem queria mais isso mesmo. Falar que besteira, esse troço tudo que eu estou vendo aqui. Eu não é, não estou precisando disso. É. Entendeu? Eu fui para Israel 3 vezes. Fui a primeira vez, achei coisa mais linda, assim, tipo, tem uma coisa de Deus, é bom para a igreja vir aqui. Quem sabe eles despertam para andar com esse Jesus, o que mais que eu faço, Deus, o que mais? Misericórdia. Deus vem falando todo dia aqui, mas ele não pode pôr o goela abaixo para você, é você que tem que tomar a decisão, porque as dicas todas são dadas. Inclusive, ele já te salvou, mas você não quer mais nada. Bom, levei 2 vezes o pessoal da igreja para lá. Isso, embaixo de confusão dos irmãos da igreja em cima de mim. Mas assim mesmo eu levei. Para ver, escuta, gente, esperto, isso é maravilhoso. Vê se muda. Mas não adiantou. Mas amém, queridos. Então, pensando na coisa do alto, está no seu coração. Muda de vida. Faz favor. Tem gente que já tem uma cara assim. Ô, gente, cadê? Coração alegre é formoseia o rosto. Você não sabe disso que está escrito na Bíblia? Ah, não tem plástica que resolva fazer um rosto formoso. Só o Espírito Santo.
Amém.
Com a luz dele. Você vai ver. Vai atrás disso, porque sai aquele ódio, aquele rancor, aquela tristeza, aquela coisa ruim. Aquele vazio, vida chata. É o que é lá dentro, vem aqui para fora. Não adianta. Mas veja Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme o pensamento, porque ele confia em ti. Se você quiser ter paz, ajusta a sua mente em Cristo Jesus. Fala o que ele é, vai falando, fica sentado lá andando, sei lá, você vai falando o que ele é para você ter paz. No meio de toda a turbulência que eu vivia, que eu estava indo para os Estados Unidos, aquela guerra para cima de mim, para eu não ir, e aí era lá difícil, era tudo difícil. Aí, o próprio Deus deu as palavras para mim, eu confessava alguns versículos, mas ele me deu esse. Eu te dei a minha paz, eu deixei a minha paz com você e digo agora, receba a minha paz. Eu falava, Jesus, o Senhor falou isso, eu recebo. Eu recebo, eu estou cheio da sua paz. Gente, nunca mais ficou aquela coisa ruim dentro de mim. Nada me desanimava para eu não ir. Tá valendo? Então, você tem que confessar a palavra. Então, se você quiser ter paz, ajusta a sua mente, porque ela fica pensando naquilo, naquilo outro. É isso que traz desgosto para a vida. Você fica focalizando pessoas, circunstâncias, situação e aquilo fica remoendo. Larga a mão, fala versículo, vai falando, vai orando em línguas. Aquilo vai sair de você e Deus vai poder agir. Porque aquela palavra de Deus vai entrar no seu espírito e vai dominar a sua mente. O Espírito Santo sai com ela e domina a sua mente. Te dá paz. Você tem alegria, você tem força. Ai, por que isso? Eu não quero nem saber. Não vem falar isso agora. Não, não vai, não é isso aí. Não é bom isso, gente?
Amém.
Porque não tem médico que dá solução para isso. Ele pode dar um remédio para você ficar dormindo o dia inteiro. E depois ele dá outro junto para você ficar doido. Então, gente, dá um choque e a pessoa fica doidinha. É horrível isso. Mas para não ir para o Juquiri, então você né, faz aqui o que Deus está falando. Fica com a mente equilibrada. Porque senão você fica doente. Porque às vezes o problema é tão forte que a pessoa não aguenta. Né? É por isso que muitas pessoas vão para as drogas, vão para tanta coisa. Orgia, coisa rara que tem por aí, tá? Então, o poder de Deus, com o Espírito Santo no seu espírito, ele vai passar pela sua alma agindo lá. Por isso que ele diz aqui que a mente, ela fica firme porque confia em Deus. Ela adquiriu uma firmeza, a mente, o pensamento, que quando que é vir uma coisa, não adianta. Não adianta que é o Espírito que está dominando a mente. O Espírito Santo sai do teu Espírito e domina a sua mente. Então, não adianta. Não é o máximo. Romanos 8, versículo 6, gente. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se você puser seus olhos em Jesus, que é a própria palavra de Deus, você vai ter paz. É isso que ele está falando. No versículo 6 de Romanos 8. Porque o pendor da carne dá para a morte. É isso aí, sufoca você, a tua circunstância. Você começa a ficar triste, abatido, inseguro. Você não sabe mais o que fazer. Você começa a ficar doente. Ai, a pressão subiu, não funciona tal órgão. Você está com o pulmão não sei que jeito. Você está com isso. Gente, você está doente. É isso aí, dá para a morte. Porque suga a força. O Espírito Santo vai afastando, porque você só ficou ligado para aquilo. Morte espiritual, é isso que ele está falando. Não é morte física, mas também age no físico. Mas do Espírito, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Não olha mais para os problemas. Não olha para o que está ao seu redor. Nem para as circunstâncias. Isso é o natural. Quando eu falo aqui natural, é isso. Então você tem que ver que você está precisando de Jesus. Desventurado homem que sou. Quem poderá dar jeito nisso? Cristo Jesus. Ele descobriu. Não é condenação, isso é condenação para acabar com a tua vida. É golpe do diabo. Só que ele não está falando, eu sou o diabo e bebê. Ele leva a sua mente, porque isso vem do seu coração, que está aflito. Ele lança, você aceita e o seu coração começa a produzir pensamentos que ele traz para a tua cabeça para matar você, acabar com você. O seu coração, ele está entre o espírito e a alma. É o mais íntimo do teu ser. É onde você toma a decisão na vida. Ele pende para o espírito ou para a carne. Você é que vai tomar conta desse lugar da tua vida. Que se chama coração. Não é o máximo, não? Não deixa esse coração ficar aí. Ai, eu não estou bem hoje. Então some. Vai orar. Some da minha frente agora, tranca, vai orar. Quando você ficar bom... Ah, sabe o que a Denise fez com o menino dela? Ele tem 4 anos, né? Aí, mas antes já. Aí ele ficava lá, sabe, menino de 3 anos, chatinho. Bate pé, grita e chora, fica nervoso, aquela coisa, né? Porque acho que era meio animado, né? Acho. Aí, como que eu vou resolver? Daí ela falou assim, ah, eu já sei. Olha aqui, Exo. Vem cá, escuta aqui. A hora que você ficar com raiva, gritando, chorando, você vai pro seu quarto. Fecha a porta, lá você fala o que você quiser, você grita o quanto que você quiser, fica lá. Quando isso passar, você volta. Durou pouco, o menino tomou jeito. Porque tem que se controlar. Aí é batendo, dando murro, mandando calar a boca, fica aquela gritaria, o que você faz, gente? Porque você começa a contaminar junto. Porque você quer dominar com a tua força. Sabedoria é isso. Então, você está assim, ó, vai lá pro teu quarto. Você está chato, ranzinza, insuportável, vai pro quarto. Ei, vai pro quarto. Ei, velho, vai pro quarto. Se tranca lá. Quando passar essa tiririca aí, ó, meu, você volta. Aí você volta todo feliz, lá, lá, lá. Opa, valeu. Graças a Deus. Tá? Então é isso aqui que ele está falando. A sua mente é o lugar que muda você. Não fica pondo minhoca na tua cabeça. Porque às vezes você vai num lugar, está muito inflamado, contaminado, digamos. E aí você pega tudo aquilo, você vem tão mal para casa, tão está na hora de você se trancar e ficar orando. Até passar aquilo, sabe, aquele lixo. Você ficou sujo do pecado dos outros. Então daí você vai aprendendo que lá não é bom ir, não. Isso se for uma vez por ano, ou então cada 5 anos. Conforme. Vai dando uns passos, assim, um tempo. Tá valendo, gente? É sabedoria. Deus muda você. É maravilhoso. Então, gente, não é o caso de ficar com cara feia na frente dos outros e ainda passando coisa ruim para os outros. É a sua mente que muda você, tá? Então, presta atenção nisso. Colossenses 3 de novo. Nós vamos ver agora o versículo 5. Mas nós estamos acabando mesmo, tá? Aí ele diz no versículo 5 de Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é natural, certo? Amém. Mesma coisa. O que é natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão, lascívia. Tudo isso tem a ver com o sexo. Então, esse negócio de prostituição é também fornicação. Deus abomina a fornicação. Sexo, quando não é casado, sexo, fora do casamento, pessoa casada também que faz sexo fora, é pecado, Deus abomina. Eu já ensinei o que é abominar. É que nem vomitar, ter nojo. Não vai, isso não desce para Deus. Tá valendo? É, isso é para cristão, é para quem nasceu de novo, tá ok? E Paulo falou, ó, meu Deus, está com foguinho, casa. Foi isso que ele falou. Eu decidi não casar porque eu não estou precisando, mas olha... Se você está com um foguinho, meu amigo, você casa voando. Nada de fornicação. É isso aí. Toma jeito na vida. Porque Deus não vai te abençoar. Então, esses pecados do sexo. Depois, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que ele está dizendo? Que isso aqui, gente, é impossível você vencer com a tua própria força. Porque já nós vimos que o pecado está na nossa carne. Eu não venço o meu pecado, só Cristo Jesus. Ai, mas eu nunca mais ia fazer isso. Ai, eu prometi que eu não ia fazer mais. Ai, mas a carne é fraca. Justamente, por isso que você vai andar no Espírito. Não é que você aqui que a carne é fraca. Por isso que você vai andar no Espírito. Valeu?
Amém.
Por isso que, desventurado homem que sou, precisa de Jesus, olha para Jesus. Não vem com essa. A igreja está cheia desses pecados, pessoal. Tá, adultério, fornicação, essas coisas, tá tudo dentro. Paixão, lascívia, tá tudo dentro da igreja. Começa na liderança e vai para os fiéis. Tá rolando isso tudo. Não pode. Ai, mas é porque eu prometi. É lógico, a tua carne, você não vai vencer nada. Com a sua força própria, não. Só olhando para Jesus, para as coisas do Espírito. E na sua comunhão com Ele, você está lá, você vai orando, o Espírito Santo vai agindo e libertando você. Vício, bebida, seja o que for. Cigarro, droga, seja lá o que for. Língua comprida. É tanta coisa, gente, que é uma lista, enfim. Tudo que é da carne. Então, põe os olhos em Jesus. E Ele vai vir para acabar isso tudo na tua vida. Ah, é porque minha mãe, porque meu pai, não tem nada a ver. Você é você, tua mãe e teu pai são eles. Deixa para lá, acabou, que você nasceu de novo. Não tem nada a ver mais com o teu passado. Olha que 10. Isso é maravilhoso, tá? Então, e tem mais. Aí você fica na presença de Deus, o que que acontece? Essa presença está em você? E aquela presença desses demônios na carne, com aqueles pecados, eles não aguentam. Eles caem fora. Valeu? É assim que você fica liberto do pecado. Você tem que ficar na presença dele, de verdade. Orando, então você vai renunciando àquilo. E o Espírito Santo sai do teu espírito e vai para a sua alma. E aqueles demônios que estão lá, que já estão, ó, coisa velha já. Eles, ó, sai fora por causa da presença de Deus. É assim que liberta. 2 Coríntios 3, versículo 18. Esse é maravilhoso isso aqui. Esse versículo, nós precisamos estudar bastante esse versículo, porque ele nos ensina aqui como que nós somos transformados, tá? Ele diz assim, olha, e todos nós, versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, e todos nós com o rosto vendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja que jeito que Deus nos transforma. Ele, aqui nesse versículo ele ensina que jeito que ele nos transforma. Ele mostra o plano dele para a nossa transformação através aqui da glória dele. Quando eu olho para a palavra de Deus, que é o espelho, eu vou estudando a Bíblia, eu vou orando em línguas, eu vou confessando o versículo. Deus está mostrando essa palavra para mim. Eu aceito que essa é a palavra que vai romper aquela situação da minha vida. Então, ela é a verdade, ela está no âmbito espiritual. Ela vai sair do meu espírito e vai para a alma, aonde que está o problema, para me transformar. Veja que isso é uma condição bem diferente da realidade religiosa, que ela não apresenta isso. Você tem esse defeito, minha filha? Olha, você anda de joelhos, acho que você está precisando dar os seus bens para os outros, eu acho que você está precisando fazer mais caridade, você está precisando, sei lá, gente, é cada besteira que eles mandam você fazer para mudar a sua situação interior, para transformar você, e não é nada disso. Porque ele não está mandando aqui você fazer nada. Ele está dizendo que é ele que faz através da palavra de Deus. Então veja aqui, ó. Como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados pela de glória em glória. Então esta glória do Senhor é que nos transforma, como ele diz aqui, na própria imagem dele. Quando eu contemplo a glória, Jesus, Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Eu estou lendo, ai, Jesus, Ele pagou o preço desse meu pecado. Eu não quero mais ser isso, eu não aceito. Eu repreendo isso. Então, eu estou contemplando a glória dEle. É essa glória que me transforma na imagem dEle. Sai do meu espírito, que já tem a imagem, e vai para a minha alma. Ela é transformada. Tá valendo que a alma que é transformada? O modo de pensar? Então é isso aí que ele está falando. Esse versículo é maravilhoso, mas é simples. Olha como ele fala. Agora, você tem que ficar lá e não acontece de um dia para o outro. Porque é totalmente deformada essa imagem que está na nossa mente natural. Porque é a imagem de Satanás, do pecado, deste mundo, que está na nossa mente natural. Então dá trabalho, não acontece num minuto. Ela tem raiz, é antiga. Por isso que Paulo fala, despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. Qual é o homem novo? Meu espírito. Ele está ensinando a andar no espírito. Resiste essa coisa sua aí dentro. Que você que domina, você que resolve, você que é o poder. Não, senhor. Você viu que você não consegue ser poder em nada. Você é poder no natural. Esse carro é meu. Então, pronto. Mas no espírito, você não é poder coisa nenhuma. Você não consegue se transformar. Só Jesus, a palavra. Mas é simples, é bem isso que ele está falando. Então, quando você vê a glória dele, que você é transformado nessa imagem. É de glória em glória, porque é cada pedaço. Você não é transformado em tudo, é cada pedaço, porque nós temos muito defeito e não acaba. Porque ele dá uma limpada num pedaço, que eu trabalhei bastante com aquilo, mas sobrou um resto, porque depois a gente vai para outro, depois volta para aquele, que ainda não acabou. E vai, e vai, e vai. É totalmente deformada esta imagem que está na nossa mente carnal, que é satânica, demoníaca, que nós éramos dele antes de sermos salvos por Cristo Jesus. Então a religião não ensina isso, porque nem sabe. Né? Então, quando você é transformado, presta atenção, essa transformação é permanente, é eterna, porque foi ele. Acabou. Por isso que vale a pena. Acabou aquilo lá. Não adianta. Eu fumava, dele me transformou, não preciso. Eu nem sei porque fui fumar, ficava seguindo os outros. Mas ele me libertou quando eu nasci de novo. Nem nada, não precisou nada. Eu não quero isso, acabou. Mas pode fumar sem máscara na minha frente. Eu nem quero, nunca pensei que eu quero fumar. Quando você é transformado, é permanente. Não é o máximo? É simples, então. Olha, eu vou ler o versículo de novo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o rosto desvendado. Quer dizer, eu estou estudando a palavra, eu estou recebendo o que a Bíblia diz. Eu contemplo como que se fosse um espelho a glória do Senhor. Na Bíblia, no que ele está falando. Aí somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Agora, atenção. Como pelo seu Espírito. É só pelo Espírito Santo. Aí quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Então não é com o seu poder, não é com a sua força, não é assim porque você mereceu, não é pelo tanto que você fez. É por você saber receber, é mais simples ainda. Você vê que não é tão fácil dessa cabeça aqui. Ela é dominadora, porque ela não deixa você receber de Deus, que vem do seu espírito. Você tem que aprender isso, aí você acabou. Eu estou liberto, eu não vou pensar mais nisso, acabou. Eu não tenho isso, eu não aceito. Começa a orar, começa a louvar essa glória que está dentro de você. E ela te liberta. Mas é o Espírito Santo. Por isso que você tem que dar importância ao Espírito Santo. Que é ele que opera a vida de Cristo Jesus, que está no seu espírito, na sua mente. Porque você está trabalhando com isso, com a palavra. E a oração em línguas ajuda muito. A você se submeter, ter revelação, aceitar. Não ficar resistente a Deus. Então, o Espírito Santo vem e liberta, como ele diz aqui. Porque é pelo Senhor, o Espírito, que vem a transformação para esta imagem. Olha que demais, gente. Então, você tem o que fazer quando você orar. Quando você orar, você vai buscar Deus. Louva, glorifica, lê palavra. E fala, me mostra quem eu sou, Espírito Santo, eu quero ver. Você vai começar a ver. Mas você não vai ficar doente, porque você vai ver. Você vai falar, meu Deus, isso não pode cair em mim. Eu não posso ser assim. Eu estou errada nisso. Então, é simples. Isso é oração. Então, existem alguns modos de nós recebermos isso. O que, que é? A primeira coisa, você tem que meditar na palavra que você vai ler, meditar, falar. Confessa a palavra para você meditar. O versículo para a sua vida. Que área que você precisa de transformação urgente? É cura, saúde? É finanças? É relacionamento? É tormento? Eu não sei. Seja o que for. Vai buscar essa palavra, vai estudar, ouvir bastante esses ensinos, porque é a meditação. Primeira coisa, tem que meditar, pensar na palavra que transforma você, para tirar esse tormento que está na tua cabeça. Então, meditar, entra aí. Depois, a oração é quando você busca Deus pondo os olhos nele. É de coração, eu sei que o Senhor está aqui. Você pode estar com o olho fechado, mas está com os olhos, entendeu? Que jeito que põe os olhos em Jesus. Pelo amor de Deus, Senhor. Gente, precisa ser criança. A Marta caiu, rachou a língua na hora da festinha dela e sangrou e aquilo. Falei, vamos orar. Ela ajoelhou e pôs a língua para fora, porque eu ia fazer a oração. Aquilo fechou na hora. Ela fechou o olho, mas ela pôs os olhos em Jesus. Entende? Pô, caramba, não entende? É porque quer entender com a cabeça, meu. Você não entende aqui dentro que você está com ele? Então o que, que você fica cantando assim? O que quer dizer isso? Não estou entendendo, então. Eu que não estou entendendo agora. Ei, me dá um alô aí. Como que é isso? Eu posso explicar. Só que eu não vou entrar nisso agora. Tudo bem? Então, a oração é quando você vai ficar livre da sua preocupação, que você entra num prazer de estar com Deus. Você vai buscar isso. É tão bom estar com Ele. Ai, Jesus, que bom. Ai, que presença. Você sabe que você sente aquilo na hora que você está orando, gente. Fala mesmo. Lógico, está tão bom aqui. Isso, é isso. Depois os olhos, você esqueceu do teu problema, é isso aí. Todo dia, todo dia, todo dia, um dia o teu problema vai sumir. E a outra coisa é o louvor. Você tem que louvar e adorar a Deus. Igual quando você faz aqui na igreja. Porque quando você chega aqui na igreja, você chega... Taca a bolsa na cara do outro. Joga a garrafa em cima da água em cima do outro. E, sei lá, a gente fica olhando o telefone. Você chega naquela loucura na igreja. Daí daqui a pouco, começa a louvar, começa a chorar, começa a glorificar esse Deus, Jesus, começa a ter uma paz no coração, uma alegria. É isso aí. O que, que é isso? Você conseguiu mudar o botão da tomada. Você saiu da carne e pôs para o Espírito. Foi maravilhoso, que como foi bom. Ai, mas coisa boa. Ai, glória a Deus, aquele peso saiu, Jesus. Você esqueceu. É isso. Louvor e adoração. Tá valendo? É isso que você tem que fazer na tua casa. O tempo que precisar, você esquecer de tudo, ficar na presença dele. Aí você pode falar versículos. E depois, quando você virou a esquina, saiu daqui, você plim, trouxe o botão para baixo, para a carne. De novo. Começou? Porque a pessoa, quando põe... Isso é uma pessoa cristã, nascida de novo. Quando põe o botão da tomada para baixo, ela entra na carne, ela começa a ficar com raiva, começa a ficar ranzinza, começa a ficar com desanimada, começa a ficar triste, começa a ficar com depressão. Por quê? Você está na carne. Começa a ficar doente. Ai, começa a ficar fraco. Vou largar, não adianta. Pega o botão da tomada e liga no Espírito, como você faz aqui na igreja. Quando você chega daquele jeito, descabelado, é no Espírito, né? Que eu vejo isso. Parece que está descabelado, porque está daqui a pouco, gente, assenta tudo. Muda o rosto, muda o jeito, acalmou. Você pode fazer isso. Tá? Então, louvor e adoração. Meditação, oração, entrar na presença de Deus. Louvor e adoração, mudar a chave. Uma hora você é carne, outra hora você é espírito. Tem que ficar mais tempo no espírito que na carne. Carne agora, de vez em quando. Tá? E depois, por último, ação de graças. Agradecer a Deus. Você tem que levantar. Se você começar a se encontrar com Deus, quando você levantar, você vai agradecer a Deus porque você tem um chinelo no pé da cama. Porque você tem uma cama, um travesseiro, você tem uma escova de dente. Tudo é importante. Tudo é importante. Que você tem saúde. Que você está enxergando. Que você teve força para levantar da cama. Porque você pôde tomar um... O que você quis. Um leite, um café, um suco, sei lá. Uma água. Enfim. Você que sabe. Você pôde levantar para a vida. Você tem que agradecer. O mínimo. O mínimo. estar conectado com Deus o dia inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse momento. Por esse momento eu me lembrei de Ti. O Senhor está aqui comigo. Ele começa a agir na tua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca vai me deixar. Ação de graças. Isso daqui é primordial. E pode falar também, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez aquilo para mim, que eu nunca poderia resolver. O Senhor fez, o Senhor é bom. Obrigado. O Senhor vai continuar fazendo. Então vamos fazer uma oração para esse Deus aqui agora. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Senhor Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, agora com a imposição das minhas mãos sobre esses pedidos que estão aqui, todos esses pedidos nesses papéis, ó Pai, que cada um escreveu com o seu problema, com a sua dor, com a sua dificuldade, e diante desse amor que você é, ó Pai, e com o poder do Espírito Santo que habita no meu coração, e através da minha imposição de mãos, Pai, que seja liberado agora esse poder, para que todas essas situações sejam transformadas em bênção agora. Todas essas situações sejam revertidas agora. E eu digo é em nome de Jesus. Eu digo é em nome de Jesus. Que todo esse mal saia. Eu repreendo agora essa ação maligna que está operando nestas vidas, nessas áreas, nestas situações. Eu quebro agora a ação maligna desses demônios nessas vidas, nessas situações, em nome de Jesus. E que as bênçãos sejam abundantes e os milagres aconteçam em nome de Jesus. Pai, que essa oração se estenda a todos presentes aqui, na área que cada um está precisando, todos que estão em casa, também sejam abençoados agora. E que esta aflição que a pessoa está por problema disso, daquilo, Senhor, que a Tua palavra que foi ministrada hoje tenha vindo com o poder para quebrar toda essa situação na mente dessas pessoas. Eu digo é em nome de Jesus, que esse mal saia agora dessas mentes. Eu digo é em nome de Jesus, os que estão mal fisicamente, recuperem as forças agora. Recuperem a saúde, eu digo em nome de Jesus, que toda doença e mal-estar sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Todo conflito nos lares, nas famílias, eu repreendo que a Tua luz gloriosa, ó Pai, entre nessas famílias, nesses lares, e venha iluminar, Senhor, essas famílias. E os Teus anjos estejam lá acampados para abençoá-los, para protegê-los contra todo mal. E nós oramos pela conversão daqueles que são mais difíceis dentro dos lares e das famílias. E eu clamo o sangue de Jesus como cobertura e proteção para todos os lares, todos que estão aqui unidos, para que não haja nenhuma catástrofe climática para eles, onde eles moram, seja o bairro que for, a cidade, o país, o estado, onde cada um está, que não venha catástrofe climática para nenhum desses lares. Em nome de Jesus, que haja proteção para tudo que eles têm. Eu digo em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja paz, segurança. E eu repreendo as maquinações de Satanás nesses trabalhos, com pessoas que são, às vezes, um coração maligno para trazer um mal naquele ambiente. Eu quebro isso agora. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja salvação nesses locais de trabalho, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, onde alguém de casa trabalha, para que haja segurança, Senhor, nessas escolas. E eu quebro essa maquinação de Satanás com terroristas, com matança dentro da escola e também nas igrejas. cristãs do Brasil e do mundo. Que, Senhor, haja proteção com os teus anjos contra essa perseguição maligna de Satanás. Eu clamo teu sangue, Pai, para a segurança de todos, em nome de Jesus. Por isso, agora, nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja, todos dizem:
Amém.
Amém. Aleluia, glória a Deus. Você vai embora para casa abençoado hoje, em nome de Jesus, com certeza, porque esta palavra abençoa, santifica, cura, traz bênçãos para todas as áreas de segurança para você, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe essa noite, essa semana que vai entrar, e que você tenha experiências com esse Deus maravilhoso, com o Espírito Santo. E até o próximo culto, que eu estou aguardando você, porque, olha, é de poder o culto que vai ser ministrado amanhã, para libertar e curar em nome de Jesus.
Amém.
Então, Senhor, Deus poderoso te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amém? Amém?